Sessão ordinária 21/6/2022. Convoco os senhores vereadores para tomarem assento dos seus lugares. Invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão, a 15ª sessão ordinária, a sessão legislativa de 2022. Designo o vereador Júnior de Ambrósio para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite. Pois grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais terrível do que todos os deuses. Os deuses dos pagãos são nada, mas o Senhor criou os céus, majestade e esplendor à sua volta, poder e beleza no seu santuário. Rendei ao Senhor, famílias das nações, rendei ao Senhor glória e poder.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrósio. Presente. Vereador Celso Luiz Gusso. Vereador Cintia Irene Cirilo. Presente. Vereador Edilson Motovani. Presente. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza. Presente. Vereadora Faraides Alves de Almeida Oliveira. Presente. Vereador Glauber Tonon. Vereador José Von de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini. Presente. Vereadora Simone Lossa Alvarado. Presente. Senhora Presidente, só o seu Glauber Tonon que não se encontra.
Convido o vereador Celso para compor a mesa. Passamos para o momento da tribuna livre. Com a palavra, a senhora Kelly Pimentel, que terá o prazo de 15 minutos para pronunciar sobre a importância e a necessidade de acompanhar o Executivo.
Boa noite a todos da Câmara. Hoje eu vim aqui para perguntar qual dos vereadores está acompanhando o Executivo na cobrança dos nossos uniformes escolares das nossas crianças. Porque em rede social a secretária colocou que no final de maio, dia 30 de maio, estaria sendo entregue os uniformes. Quando ficamos sabendo que ia fazer os uniformes para distribuir, ela deu os uniformes para um outro lugar, alegando que ela já tinha pegado a licitação de Ibiraçu, se eu não me engano, e ia fazer lá. O contrato está aqui. No contrato, ela nem trocou a parte do local do brasão, a que ela deixou como estudante de Itaboraí. O uniforme, no mesmo preço das costureiras da cidade, material inferior das costureiras da nossa cidade, e até agora o uniforme não chegou. Ela alegou que ela não daria oportunidade, tá? Eu falo porque tem parente costureira, ela não daria oportunidade para as costureiras do nosso município, porque ela precisava para o dia primeiro, para o primeiro dia de aula. Nós já estamos iniciando quase umas férias das crianças e até agora o uniforme nada. Saúde, está um caos, porque tem paciente caindo de cadeira em Santo Afonso e quem está tomando culpa é dentista. E até agora a gente não tem resposta. A gente vai em rede social, eu tenho o WhatsApp de alguns vereadores, eu mando mensagem, posto o que eu publico na rede social para ver se alguém me dá resposta. Até agora, me deu resposta. De algumas coisas que vem fazendo pedido, que vem fazendo procuração. Em rede social, a secretária posta que dia 30 de maio, e aqui em contrato, é 60 dias de prorrogação que eles pediram, a própria empresa. As crianças vão ficar sem uniforme até quando? Eu, por exemplo, tenho uma filha que quando o pai foi dentro de um fórum para resolver sobre pensão, o fórum comunicou que o município ia dar. Até agora, o município não deu. E se eu não tenho condição de comprar, como que fica uma criança que não tem condição de comprar? Que está esperando por esses uniformes. As costureiras que saíram no prejuízo. porque nenhuma delas. O uniforme foi falado depois de eu postar em rede social sobre a mudança. Que aí elas foram comunicar que ia ser mudado realmente. Um dos costureiros da cidade foi até ela para pedir o novo uniforme. Isso eu reclamei, eu acho que com os 3 vereadores. Procurei, eu acho que Juninho, procurei Eliel e procurei, eu acho que Celso, eu já esbarrei com ele e conversei a respeito de ter pedido o uniforme em outro lugar com o Celso. Eu conversei com um por um, quando eu pude. E aí? João Neiva, em vez de estar melhorando, só está piorando. Saúde, a criança, com o pessoal passado, né? Era 3 pediatras. Hoje nós estamos com uma, com tanto de criança que tem na cidade. Eu, para conseguir uma vaga para minha filha, eu tive que ir dentro do AMA fazer um barraco. E ainda de lá, uma das funcionárias lá dentro da prefeitura, lá dentro da Polícia Civil, fala bem assim que eu estou indo lá só fazer barraco. Mas ninguém fala que uma criança está dentro de casa com 40 graus de febre. E para conseguir um médico tem que passar por uma médica do bairro para conseguir uma vaga. Aí nunca tem vaga. Ou caçar a enfermeira para conseguir uma vaga. Aí tem que esperar ainda ser marcado. E nisso a criança morre. Traz no hospital, o hospital vão lá de soro. Eu acho que tem uns aí, por exemplo, Montovani tem, parente dentro de hospital. Todo mundo sabe como está o hospital de João Neiva. Um caos. Vai continuar mesmo deixando do jeito que está? Ninguém vai fiscalizar? Ninguém vai botar do que está sendo fiscalizado? Porque eu até agora não estou tendo resposta. O uniforme está aqui. Vai ter o uniforme ou não? Quem já fez o pedido à secretária? Um de vocês fizeram o pedido? Para saber quando vai chegar o uniforme? Que aqui ela dá o prazo de 60 dias e até agora nada. Vereador, acho que é para fiscalizar.
Kelly, você permite que a vereadora possa falar?
Sim. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, boa noite público presente. Eu acho, Kelly, que eu acho que você tem todo o direito de reivindicar, de questionar, mas eu acho que você também tem que respeitar. Tem que saber como é que você fala com os colegas.
Não, se eu faltei com respeito, peço até desculpa.
Não, eu não acho isso, não. Eu acho que para a gente começar uma sessão nesse nível, que eu quero dizer assim, de tratar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não vou responder para você em relação ao uniforme o meu ofício de hoje. Que eu fiz o ofício em relação ao uniforme. Mas, assim, a gente tem que saber conversar. Uhum. Você tem que saber também que, do lado de cá, nós estamos, sim, fiscalizando. Talvez nós não estamos alcançando, né, o objetivo, que é o coletivo, abraçar todas as áreas. Está difícil para todo mundo. Ninguém está... Eu, pelo menos, eu acredito que todos os colegas, nós não somos omissos. Então, eu acho assim, questionar, cobrar, fiscalizar, a população tem que vir mais aqui.
Também acho. Eu, por exemplo...
Só um minutinho, porque eu vou deixar você continuar. Agora, eu acho assim, para eu falar aqui nesse momento, eu nunca fiz isso. Interromper uma tribuna livre, né? Porque de direito, sim. Mas, assim, vamos ter calma, respeito, educação, porque democracia, a gente entende tudo. Mas, assim, o nível da conversa, ela tem que ser, no mínimo, respeitosa.
Não, é porque o jeito que eu falo, geralmente...
Mas só que você está falando, então me dá o direito de resposta.
Sim, com
tá
certeza.
Bom? Pode continuar. Eu acho super válido tudo que você fala. Agora, tem que falar com educação.
Sim, sim. Total educação. Não quero desrespeitar ninguém. Peço desculpa se eu te desrespeitei ou desrespeitei algum colega daqui. Só que o uniforme está com malha de PV, mesmo valor da cidade, do município. Não deram nenhuma liberdade para licitação. Não foi feito nenhuma liberdade para as costureiras da cidade fazer licitação. As costureiras tomaram prejuízo, a maioria delas, que se você for procurar dentro do município, você não está achando uniforme. Quem tem filho em escola pública está sabendo disso. Unidade do Floresta está um caos, porque não termina a unidade. não falam quando que vai terminar, não se é falado quando que vai ser o término. A unidade onde está sendo é uma casa pequena, tem dia que é a médica, tem dia que é a nutricionista, tem dia que tem bastante paciente e às vezes é complicado, ainda mais em época de pandemia, porque, querendo ou não, a pandemia ainda não acabou, todo mundo está vendo que vai voltar o uso da máscara, só que está complicado. Ao invés de ter melhora, não está tendo, a gente não tem resposta. Por exemplo, se você for até um local para fazer uma pergunta, eu pedi um quebra-mola para o meu bairro, onde é o bairro mais movimentado, vai fazer 2 anos. Até agora eu não tive um quebra-mola na minha rua. Nem ir lá olhar como que está a situação no foro. Não está sendo. As secretarias, elas podem alegar para a gente que elas estão em alta demanda, mas não estão. Saúde vem em primeiro lugar e educação vem em primeiro lugar. Tem crianças que, eu falo mesmo, tiro meu chapéu, porque deram material, não foi total, né? Tipo assim, da lista que foi pedida, mas deram. Parabéns por isso. Mas os uniformes? Vai até quando? Quando que vai ser entregue? Um de vocês podem estar fazendo esse pedido e dar a resposta para a gente, população? Porque não é só eu que estou querendo. É vários pais que estão botando em rede social querendo saber.
Se dá uma palavra para o professor Liel?
Sim.
Boa noite a todos. Boa noite, Rosana, Marcos Ribeiro. Então, Kelly, eu consigo compreender exatamente a sua indignação. A indignação, ela vem acompanhada de uma ausência de resposta.
Sim.
Eu vou responder por mim, né? Acho que cada colega aí se sentir à vontade em responder por si. Mas o ano passado, Kelly, 2021, eu fui autor de 21 requerimentos nesta Casa de Leis. Eu solicitei informações sobre maus tratos de animais, solicitei informação sobre uma unidade de saúde em Rio Lampê, quebra-mola, novamente sobre abandono de animais, reiteração, informações sobre a questão da internet para os professores, informações sobre cronograma de atendimento médico, falei sobre a questão da acessibilidade ao site do município. Enfim, esse ano eu também emiti, né, e a Câmara aprovou, os colegas aprovaram, um requerimento solicitando informações acerca do uniforme. O uniforme é uma preocupação. Por que que é uma preocupação? O contrato, ele foi estendido para mais 60 dias, que eu até te entreguei.
Sim, no dia 30...
Do dia 1º do 5 para mais 60 dias. Ou seja, daqui 8 dias esse contrato será necessário um novo aditivo. Talvez, Kelly, a nossa dificuldade enquanto Câmara é a ausência de resposta por parte do Executivo. Eu até sugiro, eu posso até fazer isso, um requerimento com essas suas demandas, para que o Executivo possa nos responder. Porque eu acho que esse é o nosso papel. O nosso papel é fiscalizar. Eu te garanto, por mim, da minha parte, não há leniência por não fiscalização. A gente tem, sim, cobrado, além de requerimento, ofícios. Infelizmente, alguns ofícios não são respondidos. Ou, infelizmente, algumas respostas só vêm após provocação. Na minha opinião, a secretaria já deveria ter emitido uma nota dizendo o porquê da não entrega do material.
E eles não alegam.
Não estou aqui dizendo que tem que entregar. Pode ter acontecido várias coisas. Pode ter acontecido por falha da empresa. Mas a população, ela tem direito de saber o que está acontecendo. Há uma preocupação até pelo tamanho do uniforme, porque essas crianças mediram seu uniforme em fevereiro. Se esse uniforme demorar mais aí 30, 40 dias, terá dificuldade até de caber nessas crianças.
Então, pela medida que eu e a minha família vimos, é o uniforme que não vai caber nas crianças daqui. Tá? É o uniforme que pode não caber, pelo tamanho. E outra, pelo prazo que foi pedido. Minha filha, no início do ano, minha filha estava usando tamanho zero, da minha mãe. Eu já estou usando tamanho 1.
Deixa eu só continuar aqui, Ké. No dia 4 de março, eu fui até a secretaria. A doutora Lavínia, que é a advogada aqui da Câmara, foi junto comigo. Nós explicamos essas falhas aí no contrato, falamos sobre essa questão aí do município, né? A gente foi esclarecido dessa situação, foi feito todas as justificativas em relação a isso, a gente orientou o que era para ser feito, mas infelizmente a gente não teve uma resposta a contento do que realmente a população precisa. Eu te oriento, inclusive, até registrar a ouvidoria, porque eu acho que esse é um caminho. Existe um instrumento na prefeitura, né, de registro. Hoje, eu recebi uma mensagem, vou até falar o nome da mãe aqui, não tem nenhum problema. Marilza Galo, ela me perguntou assim: você sabe me informar quando será a entrega dos uniformes da rede municipal? Perguntei na escola no final de maio, disseram que estavam separando para entregar. E até agora nada. Estamos quase no fim de junho e ainda nada. Daqui a pouco chega as férias de julho. Fica difícil acreditar numa administração que promete a entrega para 60 dias e já passou bem mais. Então, assim, esse é apenas um dos que a gente recebe diariamente esse pedido. Então, assim, sinceramente, por parte da Câmara Municipal, a gente já esgotou o que era para a gente fazer. Né? Então, assim, é a gente aguardar mesmo o final aí do aditivo, né, e ver o que, que a gente consegue fazer, né, além disso.
Então, só que a indignação maior é porque o que eles alegaram para nós, que mexiam nessa área, era a parte que eles precisavam para o primeiro dia de aula. E até agora as crianças estão sem.
Kelly, você me empresta a parte para falar?
Sim.
Então, boa noite a todos. Como o Eliel também falou, né, eu também tenho as minhas particularidades. Sempre sou uma pessoa de... evito fazer ofício, faço em último caso. Toda semana eu vou na secretaria. Fui semana passada, antes do feriado. Fui hoje... na segunda-feira a gente estava lá, teve uma reunião, não deu tempo de conversar com a secretária. Hoje eu fui na secretária e perguntei justamente dos uniformes, porque a gente é bombardeado de perguntas que a gente às vezes não consegue responder.
Na verdade, não só vocês, né? As costureiras também estão sendo.
Né? E a gente não tem uma resposta. O que acontece? Não adianta eles entregar metade do uniforme. Nós estamos entrando num período de frio. E os uniformes de frio não chegaram. Eles têm uma porcentagem de uniforme que já chegaram. A empresa pediu o prazo, conforme foi dito aí, e que esse prazo se encerra daqui 8 dias. Senão ela vai ser notificada e ela não pode participar mais de licitação nenhuma. Então, existem os prazos e precisam ser cumpridos esses prazos. Quando eles falaram 30 dias, né? Correto, 30 dias. Aí fizeram um aditivo de prazo.
Tá, na verdade, foi exposto em rede social.
Então, pai. Mas aí...
Ela expôs quando nós, pais, começamos a debater em rede social sobre os uniformes.
Mas deixa eu terminar, uhum, minha... Aí, por quê? Dentro da legalidade, você pode ter um aditivo de prazo. E foi o que aconteceu. Então, esse aditivo de prazo termina dia 30. Dia 30, não, desculpa. Daqui 8 dias, né, o final do mês. Se essa empresa, que é a mesma empresa de Biraçu, não cumprir, que ela que é a responsável por entregar o material, ela vai ser notificada e vai ser penalizada. Por quê? A população não pode ficar desassistida. Você está correta de estar aí. É uma indignação da Câmara, uma indignação da vereadora que te fala. Por quê? No momento que muitos pais não vão querer usar o uniforme. Por quê? Não usaram os cadernos e as bolsas. Mas isso é um problema particular daquela família. Mas tem muitas crianças que necessitam desse uniforme.
Eu falo que, em questão do material, eu acharia mais bonito assim, igual eu tenho uma filha que ela tem condição. Só que quando ela vê um coleguinha tendo, ela quis. Não tirei a vontade dela de usar. Mas que foi com material inferior, beleza. Não me importo, porque foi de bom coração.
Sim.
Só que a questão do uniforme foi indignação tanto para a costureira, porque a gente tem bastante costureira no nosso município.
Então, deixa eu terminar, para finalizar a sua fala. Né? Nessas conversas que eu vou procurar, foi dito que teve reuniões com as costureiras, e elas falaram, aí foi passado até o material, o molde da própria... porque foi mudado.
Espera aí, só repete. Ela fez reunião com a costureira.
Segundo o que me passaram. Eu não posso afirmar. Eu pergunto, elas me respondem. Então, de segundas, todas as costureiras hoje têm. Até porque algumas costureiras estavam, teve reunião e realmente a costureira falou: nós temos o molde e a gente não ia conseguir fazer isso. Não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas que falaram. A indignação hoje não é nem que pela situação que se formou hoje, e sim pela a importância dos uniformes dentro da casa das pessoas, que os alunos usam. Porque tem mães que me ligam, que me mandam mensagem, que ela fala: as minhas roupas que eu tenho para botar no meu filho, eu não tenho mais. E o que você está fazendo de vir aqui pedir a gente que a gente faça, a gente já está fazendo, cobrando. O problema hoje não é nem o executivo, não estou tirando o problema dele, não. É a empresa, porque nós estamos vindo de um Covid, que não tem matéria-prima, então ele está sofrendo, ele achou que ia conseguir matéria-prima, aí pediu o aditivo, né? Porque o material, ele pegou duas prefeituras. Quanto o número? Uhum. Aí quer dizer, isso não importa para a gente, importa para ele. Se ele pegou, ele tem que fazer. Correto?
Correto.
Então,
o compromisso é porque ele sabe.
Isso aí, ele tem que cumprir. Então, nós temos 8 dias a contar de hoje. Se ele não entregar, a primeira coisa que ele tem, que a empresa tem que ser notificada. Ela não vai participar de licitação nenhuma. Nenhuma. Ele tem que entregar todo o material da especificação que foi solicitado. Se pedir um tênis número 5, vai ter que ter o número 5. Se foi número 40, vai ter que ser o número 40. Então, a gente tem 8 dias para a gente finalizar essa demanda. Assim, eu te dou parabéns por você vir aqui. Nós estamos cobrando. Faço minhas as palavras da Simone, assim, porque é difícil até para a gente responder qualquer coisa. Eu estou falando uma coisa que foi... Porque as palavras ficam no vento. E quando a gente escreve, a gente tem como provar.
Eu falo assim, Fará, a questão da reunião, isso é mentira. Porque Celso conhece minha família. Ele sabe que a minha família inteira é da parte da costura. E não foi feita reunião nenhuma. A gente conseguiu o modelo novo do uniforme parando Micula na rua e questionando ele. Eu e a minha mãe, que quem parou fui eu. E questionei. Na outra semana, eles comunicaram do novo uniforme. Se eu não me engano, foi o meu irmão que foi lá buscar o novo modelo de uniforme. Tanto é que, até onde eu estou sabendo, a única que fez ainda alguma remessa foi a minha mãe. Que ela conseguiu fazer um pouco. Ela não conseguiu fazer total, porque como ela não tinha, não estava sabendo do novo modelo, ela começou a botar as coisas na frente de outras empresas, porque ela precisa girar. O comércio precisa girar. E, infelizmente, não estava tendo.
Kelly, eu vou te dar mais 2 minutos para finalizar, tá bom?
E a questão é da saúde. Está um caos. Eu preciso que vocês cobrem mais, pelas crianças, pelo menos, porque criança só tem uma pediatra para essa demanda todinha de criança. E está sendo muito burocrático para você conseguir uma vaga para uma pediatra. Você precisa ir na médica do bairro para conseguir um encaminhamento, ou com uma enfermeira, tem que ser enfermeira-chefe, ou com o médico do bairro para você mandar para a unidade, protocolar para mandar para a unidade para a criança conseguir uma vaga e ainda ser marcado. Então, a gente precisa que vocês olhem também pelas crianças. Porque saúde de criança a gente não brinca. Um adulto consegue falar o que ele está sentindo, uma criança não. Eu peço desculpa se eu ofendi alguém. Muito obrigada.
Com a palavra o senhor Marcos Ribeiro Gomes, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar
a denúncia de omissão de socorro protocolado no dia 7/6 no Face do senhor, Disseu Antônio Gripa, secretário de saúde do município de João Neiva e a segurança pública em geral.
Boa noite a todos. Boa noite, doutor Luiz, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vereadora Fará, pela presidência dessa casa, por presidir essa sessão, meus parabéns. Eu vim perguntar a vocês se já temos alguma resposta, né, do que foi pedido, porque temos que escrever, sim, denúncia, né, quando tratamos de qualquer coisa aqui nessa casa, porque aqui não é o lugar de a gente pedir uma informação, certo? As informações são pedidas lá ao executivo sobre do que ele trata. E aqui a gente vem fazer a denúncia do que a gente está pleiteando para que vocês busquem a resposta para nós. Eu não fiz uma denúncia baseada em factoides ou conversas, palácias ou nenhum outro tipo de fofoca, como às vezes acontece, né? Eu fiz uma denúncia baseada com base na morte de um adolescente, parte da minha família, né, que morreu ali dentro do pronto-socorro, agonizou por 2 horas, por quase 2 horas. A gente não mede o tempo quando a gente está nessa situação, certo? Então, pedir para mim uma precisão de quanto tempo ele agonizou ali seria até uma covardia, porque eu não tenho como contar o tempo exato que ele agonizou ali, certo? Ele ficou ali sofrendo, esperando por um socorro que não veio. As perguntas que foram feitas na denúncia, eu acho que elas merecem sim uma resposta, porque, afinal de contas, foi comunicado à família que a ambulância que está baseada aqui no nosso município, do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, que é o SAMU, essa ambulância não teria condições mínimas para manter a vida do Rayander até ele chegar no hospital de Aracruz, Colatina, Linhares ou Vitória, Serra, qualquer um outro hospital com estrutura que pudesse realizar os procedimentos que poderiam ter salvo a vida dele. Né? Mas só que eu não estou cobrando, pedindo isso só em nome da minha família que perdeu um ente querido, não. Em nome de toda a sociedade. Como sempre fiz. Nunca estive nessa tribuna pleiteando nada pessoal. Sempre foi coletivo. Certo? E, às vezes, até a denúncia também pode conter algo que está ali ainda naquele calor do acontecimento ainda. Certo? Mas eu não acredito que tenha isso lá, porque, pelo menos, a paciência de ser bem seletivo no que iria escrever ali. Eu denunciei por omissão de socorro, porque a ação do agente público, privado, chefe de família, presidente da associação, seja quem for, que é responsável por prover as medidas necessárias para que se evitar que se chegue à morte de uma pessoa ou à ausência de um socorro, certo? É uma omissão, sim, de socorro. Certo? Eu acredito assim, sou leigo, não sou advogado, certo? Mas pelo menos é o que penso. E é o que entendi da lei. Então, vim aqui hoje perguntar se já tem uma resposta. Mas vim também perguntar também sobre a segurança pública da nossa cidade. Porque não é possível que tenhamos apenas uma viatura, às vezes com 2 policiais apenas, certo? Patrulhando uma cidade com 16 mil habitantes. Isso nós já vimos acontecer e muito isso, muitas vezes. Isso aqui não é, como no caso do Rayander, não é o funcionário público, o atendente, o enfermeiro, o culpado pela estrutura não ser suficiente. Ele está ali e fez realmente o que podia fazer, o que estava no alcance dele para poder salvar a vida do Ryan. Mas quem deveria providenciar a estrutura para que esta fosse adequada para o profissional agir é que é realmente o responsável. E é dele que eu estou cobrando. É o nome dele que eu coloquei aqui na denúncia. É o secretário de saúde que é o responsável por isso. Além do secretário de saúde, é o nosso prefeito, o outro responsável por isso. Então, vim reforçar e procurar a resposta, porque disseram que era 15 dias, então aguardei os 15 dias para poder vir aqui. E sobre a segurança pública, nós vamos até o bairro de Fátima uma hora dessa? Nós podemos mais caminhar lá? À vontade, como caminhava? Será que eu agora eu posso chegar e deixar o carro na porta da minha casa como eu sempre deixei há 18 anos? Nunca precisei de guardar ele dentro de uma garagem. E agora eu tenho que pagar uma garagem. Porque já tentaram roubar veículo lá. Ontem, era 7:30 da noite, o bairro estava todo deserto. Mas tinha homens armados no bairro, mais uma vez. Ouvi tiro desta vez, eu ouvi. Os tiros que mataram meu neto, eu não os escutei. Mas ontem eu escutei tiros. Bem próximo da minha casa. Porque para escutar o disparo de uma arma de fogo, conforme o lugar que se atira no bairro ali, ninguém escuta. Certo? Já foram vários e vários homicídios ali que a gente não ouviu os disparos. E depois que eu liguei para os senhores, eu não tenho medo de ligar. Eu ligo e me identifico. Podem procurar lá que as ligações estão lá. Certo? A resposta da polícia vem, sim. A força tática acho que passou praticamente a noite toda no bairro. Certo? Patrulhando, procurando. Mas só que é o trabalho que eles fazem, é um esforço quase que em vão, porque o bandido não vai esperar eles. O bandido vai fazer o que tem que fazer e vai correr. Né? Sobre a investigação da Polícia Civil, eu estou vendo o empenho, a família está sendo informada. Para quem acredita que a família não está sendo informada, a família está sendo informada, sim, de tudo que ocorre na investigação, aquilo que pode ser passado. Porque a investigação também tem seu sigilo para poder manter, para poder ter um resultado. Porque se sair todo mundo falando sobre aquilo, acaba que o resultado não acontece. E o trabalho da Polícia Civil de João Neiva, Rosalina, doutor Leandro, o nome do outro lá, o Wellington, né? Do Wellington. É um trabalho excelente. Mas isso há anos que é excelente. Não é agora porque estão trabalhando num homicídio do meu neto. Há anos que sempre dirigia a eles os mais sinceros elogios por tudo que fazem. Certo? Mas só que é um trabalho que eu gostaria de não ver sendo feito. Para mim, a ação tem que ser preventiva. Não adianta, como eu disse aqui, na última vez que estive aqui, a polícia, para investigar quem nos matou, a mim não interessa. Me interessa a polícia para evitar que nos matem. A ação preventiva. E essa daí não é por vontade do policial sozinho, não. É vontade política. É ação política também. Isso aí, eu venho aqui mais uma vez e falo para os senhores. É obrigação de cada um que está aqui nessa casa, quando encontrar com seu deputado que quer tirar uma foto botando uma emenda no hospital, lembrar a ele que ele tem que ir no governador e cobrar pela segurança pública. Não é só de João Neiva. Os municípios pequenos do nosso estado viraram um inferno para se morar. A gente vê município aí que está tomado pela violência, que o morador não pode sair na rua depois de 5 horas da tarde. Municípios aqui do norte do estado, noroeste, Então, eu acho que está faltando uma ação mais política, porque a força policial, aonde o seu comando a direcionar, ela vai. Ela vai agir. Não são preguiçosos. São trabalhadores. Ontem, no começo da noite, quem chegou primeiro lá foram dois policiais andando a pé no bairro. E, se eu não me engano, o que estava na cintura deles, no coltre deles, se não era um 38, era uma pistola. Certo? Aí ele encontra um cara com a submetralhadora na mão. O que ele vai fazer? Então, isso aí tem que ser pensado, tem que ser cobrado de quem coordena isso aí, de quem decide sobre isso aí, de quem direciona recursos para a segurança pública. Né? Se estiver faltando recurso, tem que ser direcionado recurso. Mas nós temos que cobrar. Eu acho que se a gente tem que montar comissão aqui de 2, 3, 4 vereadores, o prefeito junto e o secretário de segurança pública e a comissão de segurança pública lá na Assembleia, certo? Cobrar dos deputados, não é para poder, não estou dizendo que é para a gente ir para lá gritar que o deputado não está trabalhando, que o governador não está trabalhando, certo? Mas só que a gente tem que cobrar, porque só vão saber que tá doendo em nós quando nós gritarmos que está doendo. Se nós não gritarmos, ninguém vai saber e vai continuar tudo como está. Vai morrer um Highlander hoje, um outro Highlander daqui uns dias, e o outro depois, é um aqui em João Neiva, o outro em Aracruz, o outro na Serra, o outro em Colatina, e aí vai morrendo. E a população fica, como eu disse aqui, à mercê daqueles que estão querendo cometer crimes. O que é que eles querem? Eles querem que nós entremos para dentro de casa e não saiamos depois de 18 horas, porque o cliente dele vai lá e ninguém vê. Ele vai vender droga, vai cometer todo tipo de crime, ninguém vai ver. Certo? Muito bem. Eu, na qualidade de... na condição de avô, certo? Porque a criança foi concebida dentro da minha casa, nasceu dentro da minha casa, certo? E conviveu ali até os 16 anos. Então, eu não fiquei parado. Eu não vou parar. Certo? Eu só vou parar só no dia que eles fizerem comigo o que fizeram com ele.
Seu Marcos, você dá a parte ao Evandro. Deixa eu
só concluir um pedacinho aqui. Então, só falar mais uma coisinha aqui. Pouca coisa. Amanhã, às 15 horas, eu vou estar com o deputado Capitão Assunção na Assembleia Legislativa do Estado. E eu estou aqui hoje convidando qualquer um dos senhores que quiserem me acompanhar. Certo? Eu precisava, a gente precisa, João Leiva precisa disso. Se algum dos senhores amanhã tiver disponibilidade, que eu sei que aqui, nem todos aqui têm disponibilidade de horário amanhã às 15 horas da tarde. Né? Quem tiver disponibilidade e quiser me acompanhar, que seja de que partido for. Não é partido que a gente tem que olhar nesse momento, certo? Não é executivo, não é se é legislativo, não é a posição política, sim a situação da nossa cidade. Pode falar, Irene.
Boa noite a todos, né? Marcos, essa casa de leis foi no final do ano passado, ou no começo desse, nós reunimos aqui com o Capitão Osmar, Tenente Silvana, eu não sei se o delegado participou, cobrando de mais segurança para João Neiva. E na, por quê? O que a gente acha? A gente acha que uma viatura com dois policiais para atender 17 mil habitantes é muito pouco. E a resposta que nós tivemos na época, alguns vereadores podem até me corrigir, é porque eles não tinham efetivo, estavam no verão, estava tudo locado para o litoral. E quando passasse o verão, as coisas iam voltar à normalidade. Não voltou ainda. Nós sabemos que tem uma viatura com dois policiais. Se estiver atendendo alguma ocorrência a senhora, João Deus fica desguarnecido. Se estiver lá em Demetrio, João Deus fica desguarnecido. Então, nós, essa Casa de Leis, se reuniu aqui com o Capitão Osmar, Tenente Silvana, falando sobre isso, cobrando sobre isso. Tá? E a resposta que nós tivemos na época é porque estava na época do verão e ele estava para o litoral. Tá? Mas acho que é importante, de novo, acho que a gente tem que... a dor, né, da perca, só sabe que a gente se colocar no lugar da família não é fácil. Né? Quando você perde alguém que está doente, é uma coisa, você está esperando. Se perde alguém nessa situação, realmente é muito difícil para a família. E não é só lá, não. Ontem eu estive andando. Eu estive no Curubixá ontem, era 7 horas da noite. Lá também as ruas estão vazias. Naquela rua lá do projeto, os portões, você só vê tiro nos portões, passado. Porque antes de acontecer aquilo com o seu neto, eles foram lá em cima. Então, minha gente, a gente só sabe da dor, né, se colocando no lugar da família. Então, essa Casa de Leis já se reuniu aqui. Eu acho que a gente teria que, de novo, né, Marcelo, que é da segurança, os novos vereadores, chamar de novo o capitão, chamar a tenente, chamar o delegado, né, porque nós temos que ter mais efetivo. Não adianta nós termos carro novo se ele não tem efetivo. Não adianta. Por exemplo, essa semana, sábado, eu estava em Laranja da Terra, na Copa Norte. Quando cheguei em Santo Afonso por volta das 18 horas, tinha uma confusão dos ciganos, quebrando tudo, bagunçando. Né? Ligamos para a polícia, demorou aí uma meia hora, aí chegou duas viaturas. Então, gente, mas veio. Por que demorou meia hora? Porque não tinha policiamento em João Deiva. Veio policial, estava próximo aqui de Ibiraçu, de outras regiões. Então, nós sabemos que uma viatura com dois policiais é muito pouco para João Deiva. Nós já vimos aqui na nossa cidade, né, policiais no meio do comércio andando a pé. Eu acho que o policial teria que estar andando a pé no comércio de João Deiva, né? Nós já tivemos esse exemplo em João Deiva. Policiais pegavam a amiguinha e ela foi de casa e voltava a pé. Para ter a população sentir que tem policiamento, você se sente mais respaldado. Entendeu? Agora nós temos que ter efetivo. E se depender dessa Casa de Leis, vamos estar cobrando, né? Vamos provocar outra reunião. Acho que é importante isso, a sociedade tem que participar. Né? Você vê os bairros, a mercê, aquilo que você acabou de falar, das 6 horas, estão tudo trancados em casa com medo. Então, minha gente, nós estamos à disposição. Aquilo que a gente puder fazer para ajudar, você pode contar com esse vereador, Marcos. Obrigado.
Seu Marcos, você tem mais 2 minutos.
Obrigado. O que eu gostaria de levar amanhã, certo, comigo, era um pedido, pelo menos, dessa casa. Pedir uma audiência pública com as autoridades estaduais. Porque não adianta também nós pressionarmos a tenente Silvana, a capitã Silvana, né? Praticamente não adianta, porque ela está subordinada a um comando. O comando está subordinado a uma Secretaria de Segurança, né, ao comando maior da corporação. E o que eu estou sentindo, do meu ponto de vista, leigo que sou, é que nós temos que começarmos a incomodar o topo da hierarquia. O topo da hierarquia, certo? Começarmos a incomodar o topo da hierarquia. Para que eles se movam no sentido de ou direcionar recursos, direcionar pessoal. Está com pouco efetivo? Contrata. Sabe por quê? Porque o Estado é responsável pela segurança, pela saúde, pela educação, até pela moradia do cidadão. Então, a moradia já não se dá mesmo. Está difícil. Então a gente quer pelo menos ter o direito de andar na rua,
livre, sem ser oprimido, sem ser ferido, sem ser assassinado. A gente quer ter o direito de chegar num pronto-socorro como o da nossa cidade e ser atendido. Se não for atendido, no mínimo, o recurso para que seja direcionado aonde possamos ser atendidos. É o mínimo. E educação de qualidade também para as crianças. Ação social dentro dos bairros. Porque você fazer, às vezes, a ação aqui no centro, às vezes a criança que está acostumada àquela realidade lá se sente intimidada de vir. Certo? Eu acho que está faltando uma presença maior do município, do estado e da federação dentro dos lugares onde acontece esse tipo de barbaridade como que aconteceu aqui no bairro de Fátima, no dia 1º de junho. Está faltando a presença física, a presença financeira, para que a população comece a se sentir, pelo menos, acolhida, que representada mesmo, de verdade. Porque da maneira em que estamos vivendo, pelo menos na minha comunidade, no bairro de Fátima, a gente perdeu a liberdade nos últimos dias. A gente perdeu a liberdade. Ah, às vezes tem algum corajoso que sai na rua, né? Um ou dois, e às vezes ele vem para cá e diz que está uma maravilha. Para ele, que ele passou ileso naquele momento. Mas nem ele mesmo sabe se no outro dia ele vai poder fazer o mesmo trajeto, no mesmo horário e sair ileso novamente. Então, a segurança pública, a saúde, a educação, aí nós temos que cobrar, sim, de quem é responsável por isso. E nós temos que começar a incomodar o topo da hierarquia. Não adianta nós ficarmos contra o policial e... Oh, por que você não foi lá no meu bairro? Não adianta perguntar isso daí. Ele não foi lá no meu bairro porque ele estava num outro bairro. Certo? Aí como ele não é onipresente, a resposta dele às vezes é até ignorante. Para poder acabar com o assunto logo, né? É intimidadora para acabar com o assunto, porque ele não aguenta a conversa no ouvido. Então, gente, mais uma vez aqui, agradecer a paciência de vocês por ter me ouvido, tá? É claro que sempre nessa casa fui muito bem recebido, tá? E só mais uma última coisa que eu quero dizer aqui. Eu não sou contra isso, ou contra aquilo, ou contra o quê, ou contra quem. Não. Eu sou simplesmente a favor daquilo que está correto. Ponto final. Às vezes eu não acompanho o trabalho do executivo mais, porque eu passei a trabalhar fora da cidade com a minha empresa, né? Eu tenho 17 funcionários que eu tenho que estar do lado deles, já que não sou empresa rica para poder pagar alguém para tomar conta deles. Então, às vezes, eu estou bem ausente nos últimos tempos agora em relação a acompanhar o trabalho executivo, às vezes até para atender alguns de vocês aqui que precisam, às vezes, de um favor ou de uma informação, entendeu? Mas eu ainda continuo à disposição do município, desta Casa de Leis, das comunidades de João Neiva, não importa qual seja ela, se a rica, a pobre, a da periferia ou a do centro, qualquer uma dessas comunidades que precisarem de ter uma voz e enxergarem em mim a possibilidade de ter essa voz, eu estou à disposição. Tá? E isso é o que eu tenho para dizer hoje. Tá? Muito obrigado pela paciência de vocês e boa noite a todos.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 7/6 e 14.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 7/6/2022. Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2022, às 18h05, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Eliel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, solicitando um minuto de silêncio em homenagem à família de Rayander Chaves Garcia, designando o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Ribeiro Gomes. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária realizada no dia 24/5/2022 e da sessão extraordinária realizada em 31/5/2022, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos oradores, se pronunciou o vereador José Evandro. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei 1871, 1876, 1884 de 2022 e o veto parcial ao projeto de lei CMJN 348 de 2022. Em seguida, o presidente informou que está sendo solicitado informações preliminares para dar andamento ao processo de denúncia protocolada em face do secretário municipal de saúde do município de João Neiva. E a pedido do vereador Eliel, submeteu à deliberação do plenário a mudança da sessão do dia 12/7 para o dia 26/7, que foi aprovada à unanimidade. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Celso Guzzo, Marcelo Campostrini, Eliel dos Santos, Faraildes, Heraldo Polésia, José Evandro e Glauber Tonon. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 14/6/2022 e declarou encerrada a sessão às 19h50. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 14/6/2022. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2022, às 18h, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador José Evandro para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foi aprovada à unanimidade o requerimento CMJN 060 de 2022. Nas explicações pessoais, se manifestou o vereador Eliel. A seguir, o presidente agradeceu pela presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 21/6/2022 e declarou encerrada a sessão às 18h13.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. A ata foi aprovada. Solicita ao secretário a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 516, encaminhando o projeto de lei 1886 de 2022. Ofício do gabinete do prefeito, número 517, encaminhando o projeto de lei 1887 de 2022. E-mail recebido do Centro Educacional de Educação Técnica Talmo Luiz Silva, convidando a todos para participar da 7ª feira de cursos do CEET, que realizar-se-á no dia 1º de julho, das 9 às 21h. A feira de cursos do CEET será um momento de integração entre os alunos, professores e comunidades, numa grande amostra de projetos com fundamento científico nas diferentes áreas das ciências e engenharia. A feira acontecerá nas dependências da escola. Convite encaminhado por e-mail do SEBRAE, Mosteiro Zen Budista, Vargem e demais parceiros para o encerramento da turma de empreendedores da oficina Escola Oficina de Cerâmica, que acontecerá dia 30/6 às 9h na Escola de Oficinas Cerâmicas em Ibiraçu. Convite da Câmara dos Deputados, deputado Neucimar Fraga, que é o titular da Comissão de Viação e Transporte, convidando a todos para a audiência pública, que acontecerá no dia 30 de junho de 2022, às 13h, na Câmara dos Deputados, em Brasília. A audiência pública terá como objetivo os debates sobre a obra de duplicação da 101 Norte. Ofício 2.924 de 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, convidando todos para o Seminário de Gestão e Governança, que acontecerá no dia 27 de junho, a partir das 13 horas, que tem como objetivo proporcionar aos gestores municipais interação com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com vistas às melhorias de gestão municipal, implementação de políticas públicas eficientes e negócios governamentais éticos e competitivos. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2022, projeto de lei 1877, 1882, 1874, 1880, 1883, 1886 e 1887 de 2022, projeto de lei CMJN 397 de 2022, proposta de emenda a projeto de lei 01 e 02, moção 09 de 2022, requerimento 61 e 62 de 2022. Senhora Presidente, é o que consta do expediente.
Passamos para o momento dos oradores. Como não tivemos oradores, passamos para a ordem do dia. Passamos à votação da moção. Solicito o secretário da mesa que apresente a moção 009/2022, da autoria da vereadora Simone.
Moção CNJN número 009/2022. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação da vereadora Simone Lopes Alvarado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o histórico do Centro Educacional Casa do Estudante, no âmbito do município de João Neiva e região, considerando a excelência na prestação do serviço de educação, considerando o brilhantismo com que a referida instituição escolar trabalha temas relacionados à cidadania e à consciência coletiva, como, por exemplo, na recente é grande homenagem prestada ao município de João Neiva na comemoração dos 34 anos de animação política. Aprovou a presente moção e reconhecimento em homenagem ao Centro Educacional Casa do Estudante. Palácio Legislativo, senador Silveira Del Caro, 25 de maio de 2022.
A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone.
Mais uma vez, boa noite a todos. É um privilégio hoje, poder homenagear, é um privilégio para mim, enquanto vereadora, estou vereadora, homenagear a instituição Casa do Estudante. Então, eu quero dizer para você, Rosana Gripa, proprietária, diretora da Casa Estudante, que é uma honra muito grande ter a escola no nosso município. Não é fácil uma instituição particular, sobreviver com tantos funcionários, com tantos alunos, com tantos desafios. E vocês, assim como a escola pública, mas eu estou falando hoje da escola Casa do Estudante, a única particular no nosso município, manter com tanto brilhantismo tudo que vocês fazem. Vocês procuram em todos os momentos conhecimento, formações, elevando sempre a autoestima e a segurança dos alunos, por meio de tudo o que existe, vocês, dentro do alcance de vocês, vocês procuram e vocês encontram. E, então, eu quero, dizer também, enquanto mãe de ex-alunos, que vocês fizeram toda a diferença na vida dos meus filhos, eu acredito de todos que passaram pela escola Casa Estudante, viu, Rosana? Eu quero que vocês continuem, eu quero que vocês persistam, porque vocês realmente fazem diferença no nosso município. Tá? O ano que vem fará 30 anos de escola, e que eu desejo que essa data, que vai ser um marco para o nosso município, ele perpetue por muitos e muitos anos. E que nós, eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa, presidente Glauber Tonon, hoje representada pela vereadora Fará, né, que hoje ela ocupa como presidente, tenho certeza que todos, eles realmente, eles concordam com tudo que eu falei. E é por isso que hoje você está aqui, em nome de todos os profissionais, alunos, funcionários da sua escola. Mais uma vez, parabéns. Eu fico muito feliz e peço a Deus que abençoe muito a sua vida. Um grande beijo para você.
Com a palavra, o vereador professor Eliel.
Boa noite, novamente. Minha querida diretora Rosana. Eu falei com Simone que eu tinha imaginado que eu ia falar aqui hoje, né? Mas a gente fica emocionado porque eu me orgulho muito em fazer parte da Casa Estudante. Eu trabalhei lá 8 anos, saí porque a situação estava muito pesado para mim, de todas as atribuições, mas eu costumo falar para todo mundo que eu gosto de ser chamado de professor. Eu gosto de ser chamado de professor porque eu estudei para ser professor, eu não estudei para ser bancário. O bancário foi um acidente muito bom que aconteceu na minha vida, mas eu sou professor. E eu cresci enquanto profissional na Casa do Estudante. Quando eu entrei na Casa do Estudante, eu entrei num momento muito difícil da escola. Eu entrei num momento em que a escola foi injustiçada por parte de algumas pessoas do município de João Neiva que não souberam valorizar o trabalho dos profissionais que estavam ali naquela casa. As pessoas, elas têm as opções. Eu tenho a opção de não comprar no supermercado, eu tenho a opção de não visitar uma igreja, eu tenho a opção de não matricular meu filho em uma escola. Mas eu não tenho o direito de diminuir nenhum estabelecimento de ninguém. E eu entrei naquela escola num momento muito difícil. E a gente conseguiu se reerguer junto. Hoje, a Casa do Estudante é uma escola de referência. Hoje, faz 25 anos de parceria com o Sistema Positivo, que é um dos melhores do país. Eu tive a honra de participar em vários momentos, durante 3 vezes em congressos, onde a escola foi premiada. Quando você pega na base, quando você pega nas leis de educação, você coloca lá que a gente tem que se preocupar com a aprendizagem de todos e de cada um. E isso a Casa do Estudante faz. E faz porque eu estive lá e vi que todos os profissionais, desde a secretária que recebe os pais ali naquele primeiro momento, até o funcionário que fica ali na portaria, a pessoa da limpeza, os pedagogos, os professores, todos eles se preocupam com o desenvolvimento pleno dos alunos. Eu me sinto muito orgulhoso de ter sido professor, de ter sido seu funcionário. Eu espero, né, que as pessoas compreendam o valor que a educação tem. Eu costumo falar com a Simone que eu fico tão feliz de ter sido professor dos 2 filhos dela. A gente saía, eu saía de casa, eu não me sentia como um trabalho. Eu sentia que eu estava fazendo uma entrega coletiva. E assim, essa moção, Rosana, é uma moção muito justa. Eu parabenizo a vereadora Simone pela iniciativa e eu me sinto tão homenageado quanto você, porque eu fiz parte da Casa do Estudante. Eu falei, quando eu saí de lá, quando eu me despedi, que quando isso tudo passar, eu volto. Pode me esperar lá que eu volto. Tá? Muito obrigado pelos 8 anos que eu vivenciei e fui feliz na Casa do Estudante. e que eu pude proporcionar felicidade para os alunos. Que eles continuam sendo meus alunos eternamente e vocês continuam sendo meus colegas de trabalho e meus amigos eternamente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, Rosana. Boa noite, Kelly. Boa noite, servidores dessa casa. Parabenizar, primeiramente, a vereadora Simone por essa moção. Uma moção que dá até uma emoção em todos nós. Dizer que eu tive a oportunidade de participar um pouco da, o mínimo da história da Casa do Estudante, né? Tive os filhos que estudaram com a professora, com as professoras do seu estabelecimento. E, Rosana, eu digo aqui, sem nenhuma dificuldade, que foi um dos melhores estabelecimentos que meus filhos já passaram. Tanto pela qualidade de ensino, como os dois vereadores falaram, como pela qualidade de atendimento de vocês, pelo carinho, tanto pelo profissionalismo, quanto pelo tratamento com não só com os alunos, mas com os pais. E o que me marcou muito, Rosana, foi que eu participei de algumas reuniões de pais, e a reunião de pais de vocês era uma coisa assim, tão bem montada, tão bem feita, que me chamava a atenção de participar dessas reuniões de pais. Então, eu fui em todas as reuniões de pais que tiveram na escola, enquanto os meus filhos estudaram lá. Porque eu achava que a reunião de pais não era só para os filhos e para os pais, mas era um verdadeiro ensinamento para nós. Então, às vezes, descia eu e a Amanda e as crianças perguntavam: mas vai os dois? Não pode ser só um representante? E eu falava: não, eu quero ir. Porque quando eu chegava ali, a gente sentia uma energia tão positiva, um profissionalismo tão grande, que para mim era mais do que uma reunião, era um ensinamento. Então, assim, parabenizar pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, não só quanto profissional, mas como em sociedade. E parabenizar a todos os profissionais que passaram pela sua instituição e que vocês realmente formam pessoas de bem, não só no ensino, mas como cidadãos de bem. Então, parabéns pela sua instituição, parabéns, Simone, mais uma vez, pela sua moção. Muito obrigado, boa noite.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. A moção foi aprovada. Nesse momento, para fazer a entrega da moção, convido a vereadora Simone e a senhora Rosana Gripa, diretora do Centro Educacional Casa do Estudante. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1877 de 2022, que dispõe acerca da providência de certidões de recusa de fornecimento de medicamento ou tratamento médico
e outros documentos equivalentes a usuários da rede pública de saúde do município, que está acompanhado do parecer dos advogados e teve o voto de acompanhamento da Comissão da Justiça e Redação e Finança e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Informo que para o referido propositura foi apresentado proposta de emenda 002/2022 da autoria do vereador Liel. O projeto está em discussão com a proposta de emenda apresentada. Com a palavra o vereador professor Liel.
Então, esse projeto ele foi proposto, né, por mim. Por quê? A população, ela muitas vezes nos procurava, alguns cidadãos, questionando sobre a demora de atendimento ou até mesmo pela ausência de medicamentos que deveriam compor o rol de medicamentos básicos, ou até mesmo falta de atendimento odontológico. E a gente ficava numa situação muito complicada, porque muitas vezes a gente ia até a saúde falava, não, mas a gente não tem nenhum protocolo, ou essa pessoa não solicitou nenhum medicamento. Às vezes a gente ligava para a farmacia, não, aqui tem esse medicamento, a pessoa não procurou. Então, para a gente ficava numa situação muito complicada. Então, buscando, né, informações em alguns outros municípios, o Ministério Público do Distrito Federal e alguns da região de São Paulo, orientou, e até aqui também, no passado, orientou que o município fornecesse uma certidão negativa. Na verdade, o nome até parece uma coisa muito formal, mas é um documento, queira chamar qualquer nome, certidão, nome, recibo, qualquer coisa, mas que diga que o cidadão tenha uma prova de que ele não foi atendido, que ele vá até a farmacinha, não tem o medicamento, que ele receba um documento que ele não recebeu o medicamento. E assim em todas as áreas da saúde. A gente propôs esse projeto. O projeto foi votado aqui na Câmara. Infelizmente, a Secretaria de Saúde não compreendeu o projeto e pediu que o prefeito vetasse o item que dizia que esse atendimento, que essa certidão deveria ser entregue imediato. A gente conversou com a saúde, explicou para eles a situação. Eles tinham uma dificuldade em relação ao atendimento que era pela regulação do Estado. Então, no ver deles, o cidadão chegaria até a saúde diria, não, esse atendimento aqui não é com a gente, é com o Estado. Então, a gente explicou para eles que isso não era negativa de atendimento, e sim que a pessoa receberia um protocolo. E aí caberia ao Estado esse tipo de certidão, porque o município não deixou de atender, porque aquele tipo de atendimento não é do município, e sim do Estado. A gente conversou sobre isso, então foi combinado de a gente fazer uma proposta e especificando que os tipos de atendimento que seria do município, eles receberiam uma certidão, inclusive eles já até têm e já fazem isso, já fazem esse tipo de fornecimento, só não é divulgado. A lei vai dizer que eles precisam colocar para a população, que a população tem o direito de receber essa negativa de atendimento. E quando for do Estado, quando a regulação for do Estado, o cidadão não vai receber a certidão, mas vai receber um protocolo como ele entregou lá o exame e como ele precisa aguardar o medicamento. Eu não consigo compreender assim, uma dificuldade da saúde fazer isso, porque acho que a doutora Simone já participou de audiência pública aqui da saúde. Eles se orgulham em apresentar nos telões a quantidade de atendimento que eles fazem, então essa certidão negativa ela nem vai ser necessária, porque eu acredito que a saúde atende a todos. Penso eu que ninguém fica sem atendimento, então eu não vejo o porquê da saúde não aderir a esse projeto. Então, por isso que eu peço, né, o apoio dos senhores para votar no projeto e votar na proposta de emenda, né, para que
a população tenha uma ferramenta a mais para nos cobrar, porque esse é o papel, o nosso papel, e também para buscar os meios legais de ser atendida. Então, não dá para a gente ter no município uma farmacinha que falta remédio. Uma vez que o município pactuou com o Estado que ele não receberia o remédio, mas que receberia o dinheiro para comprar o medicamento. Então, não dá para entender uma farmacinha que não tem remédio. Não dá para compreender uma ausência de atendimento odontológico, já que foi feito concurso público e no concurso público previa vaga para dois dentistas. Não dá para entender uma saúde que não atende a população em atendimentos mínimos, já que esta casa de leis quase todo mês vota repasse para o hospital. Então, o que a gente está fazendo aqui é apenas uma garantia para que no futuro, talvez a gente nem seja mais vereador, mas que a gente tenha o nosso direito garantido. Porque esse foi o questionamento do pessoal da saúde. Me perguntaram, mas a gente já faz isso, então para que lei? Sim, precisa de lei, porque a lei ela valida e ratifica uma ação para que o cidadão exerça o seu papel. Então, por isso que eu peço o apoio dos senhores para votar aí a proposta de emenda acompanhada do projeto. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Eu quero parabenizar o vereador Eliel. Eu acho que o que ele foi muito feliz na sua fala. Eu acho que a população ela carece de ferramentas, ela precisa de respostas, ela precisa do serviço. Eu acho que enquanto vereadores, enquanto legislativo, eu acho que o nosso papel é esse mesmo. E se todos nós fizermos, provocarmos discussões, elaborarmos projetos de lei que fortaleça a situação, de qualquer situação nesse momento da saúde, eu acho que é justo, eu acho que é válido e merece o nosso voto. Obrigada.
A proposta de emenda 001 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. A proposta de emenda 001/2022 foi aprovada. O projeto está em votação com a proposta de emenda. O projeto de lei 1977/2022 foi aprovado com a proposta de emenda 002/2022.
Presidente, pela ordem. Projeto de lei 1877.
1877. Obrigado, Marcelo.
Nada.
Vou retificar aqui porque teve um erro. O projeto de lei 1877/2022 foi aprovado com a proposta de emenda 001/2022. Será submetida à liberação do plenário a lei 1882/2022, que estabelece diretrizes para oferta de educação em tempo integral na instituição de rede pública do município e das outras providências, que está acompanhado do parecer do advogado e teve votos de acompanhamento da Comissão Justiça e Redação e Finança e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Para o referido propositura, foi apresentada uma proposta de emenda 002 de autoria do vereador professor Eliel. O projeto está em discussão com a proposta de emenda apresentada. Com a palavra, o professor Eliel.
Então, esse projeto
é um projeto que estabelece o tempo integral. É, o que, que acontece com... não sei se alguém estava aqui em 2005, acho que não, né? Em 2005, a Câmara aprovou o Plano Municipal de Educação. Nesse Plano Municipal de Educação, previa que 25% dos alunos da rede municipal teriam o tempo integral e 30% das unidades escolares ofertariam esse tipo de ensino. A gente já está aí finalizando os 10 anos, que o plano municipal ele tem 10 anos, e o município ainda não ofertou o tempo integral. Esse ano, o município aderiu a um edital do Estado, o PROET, foi contemplada, o município está recebendo, se eu não me engano, R$ 550 mil para garantir o tempo integral. Então, esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que ele é necessário para que o andamento do edital prossiga e que o município receba essa verba. É importante a gente acompanhar a aplicação desses recursos e também acompanhar como esse ensino vai ser ofertado. A gente vai ter aí algumas polêmicas, porque a escola que aderir não vai dar opção à família no ensino não integral, então a escola que for do tempo integral, todos os alunos terão obrigatoriamente que participar do tempo integral. Então, isso é algo que a gente vai ter aí uma demanda. Os profissionais de educação terão sua carga horária ampliada. Aquele que não puder ter sua carga horária ampliada será removido de escola. Então, isso também vai dar aí um certo desconforto. A gente vai ser procurado, com certeza. Mas é um caminho para que a gente consiga cumprir a meta e o município não seja penalizado. A proposta de emenda, ela só exclui um parágrafo da lei. Se os senhores lerem o projeto, vão perceber que um artigo da lei ele não é necessário, porque a lei 173 ela já foi derrubada, ela só valeria até o final do ano passado. E essa lei ela faz uma previsão de uma lei que não existe mais, assim, que ela já caiu não é mais válida. Então, na verdade, a proposta de emenda é só uma emenda supressiva para excluir esse artigo. No demais, o projeto ele é um projeto importante, fundamental para a educação do município.
A proposta de emenda 002 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. A proposta de emenda 002 foi aprovada. O projeto está em votação com a proposta de emenda. Quem for favorável, permaneça sentado. E quem for ao contrário, se levante. O projeto de lei 002 foi aprovado com a proposta de emenda 002-2022. A proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal 002-2022 que modifica a redação de disposição da Lei Orgânica do Município de João Neiva e baixa as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência, Obra, Assistência Pública e permanecerá nas mesas porque está no prazo regimental. Informo que para esta proposição foi apresentada uma subemenda de autoria do vereador Glauber Faraildes, Evandro e Edilson. Ressalto que o artigo 33 do inciso 1 da Lei Orgânica estabelece que proposta a emenda à Lei Orgânica deverá ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e necessita o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para ser aprovada. O projeto de lei 1874-2022, que estabelece, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e para o exercício de 2023,
e das outras providências, baixou a todas as comissões e permanecerá nas mesas por estar no prazo regimental. O projeto de lei 1880 de 2022, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais e especiais de orçamento vigente, baixou as comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. O projeto de lei 1883 de 2022, que dispõe sobre registros de interção, inspeção de fiscalização de agroindústria que fabricam produtos de origem animais no âmbito do município de João Neiva, baixa comissão de Justiça e Redação e permanecerá na mesma por estar no prazo regimental. Baixa projeto de lei 1886 de 2022, que dispõe sobre alteração do anexo 2 da lei municipal 2648 de 2014, às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência. Baixa o projeto de lei 1887-2022, que dispõe sobre alteração do anexo 1 da lei municipal 3100 de 2018, às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência. O projeto de lei CMJM 397 de 2022, de autoria da vereadora Fará, que dispõe sobre a implementação do projeto Adote uma Praça do município de João Neiva e de outras providências, baixou a comissão Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos e permanecerá na mesma para estar no prazo regimental. Com relação aos documentos protocolados nessa Casa de Lei pelo cidadão Marcos Ribeiro Gomes, por relevância omissa de socorro que culminou-se na morte do menor Highlander Chagas Garcia, informou aos nobres vereadores que foram solicitados informações preliminares ao secretário municipal de saúde, e estamos aguardando a sua manifestação, sendo que em prazo de 15 dias para apresentar, expira-se no dia 23/6/2022, quinta-feira. Passamos a votações do requerimento. Solicito ao secretário da mesa que apresenta os requerimentos da minha autoria, número 061 de 2022.
Requerimento número 61/2022. Solicitando ao sentido prefeito municipal que providencie, junto à secretaria competente, seja refeito o calçamento da rua Professor Agripino Gonçalves e rua que dá acesso a várias residências e a fábrica de Mariola de Acioli.
O requerimento está em discussão. Quero pedir aos nobres amigos a possibilidade, né? Porque esse pedido já vem sendo feito há mais ou menos 8 anos, conforme os moradores daquela localidade, ali perto da fábrica de Mariola. Antigamente, eles tinham pegado pedaços de asfalto e restos de blocos e tinham feito. Só que foram feito um serviço do SAI, né, há 8 anos atrás, e nunca mais voltou a ser como era. Então, como vocês viram na foto, tem vários buracos e pessoas de idade. Na época, eu tinha um amigo que morava naquele local e a mãe dela era acamada, né? E, infelizmente, eles tinham muito problema quando precisava da ambulância. Não chegava a ambulância lá. Eles tinham muita dificuldade de tirar aquela senhora daquela casa. Então, peço, né, aos nobres amigos que possam nos ajudar nessa demanda, que não é tão grande, né, coisa de 5 mais ou menos uns 10 metros por aí, ou até, assim, não é muito, mais ou menos umas 4 casas, né, sem esse pedaço de asfalto ou mesmo calçamento. Obrigado. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem não for, ao contrário, se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN número 602/2022, da autoria do vereador professor Liel.
Requerimento número 62/2022. Requer, junto à secretaria competente, informações sobre a real situação do transporte escolar para alunos públicos, alvos de educação especial.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador professor Liel.
Então, esse aqui é mais um requerimento que a gente envia para formalizar um pedido que a gente faz. Muitas vezes a gente é questionado por que a gente fica mandando papel, sendo que por que não o diálogo? Então, eu confesso que eu estou cansado. A palavra é cansado. Depois, nas minhas falas, nas minhas explicações pessoais, para não fugir do tema, eu vou abordar algumas coisas. Mas nós já estamos dia 21 de junho. Dia 21 de junho, as aulas começaram no início de fevereiro. E as crianças, público-alvo da educação especial, não têm o direito de ir à escola. Isso é um crime. Um crime. Por quê? Porque a lei dá direito para a criança, dentro da perspectiva da educação inclusiva, de estar na escola. E em João Neiva, os alunos que têm alguma necessidade especial, os alunos que têm algum transtorno, não têm o direito garantido à educação. E não adianta essa história de que está mandando material, a gente está entregando material, a escola está enviando. Não é essa a proposta da educação especial. A proposta da educação especial é que o aluno esteja inserido no contexto da educação. E aí a desculpa é que não tem motorista. E outro momento, a desculpa é que não tem transporte. Eu estou falando isso por causa própria. Minha sobrinha, ela é uma aluna público-alvo da educação especial. Eu pergunto para minha irmã, pergunto assim, o que é dito para você? Em alguns momentos ela fala que não tem motorista. Em alguns momentos ela fala que o ônibus está quebrado. E eu não vejo nenhum tipo de movimentação, sequer explicação para as famílias. Se você perguntar para as famílias quando é que alguém da secretaria visitou essas casas, quando que alguém lá na Secretaria de Educação tem uma equipe multidisciplinar, que é composta por psicólogo, por assistente social, por um técnico, quando é que foi até as escolas, até a casa das famílias? Para pelo menos justificar essa situação. E os alunos, muitos deles, têm uma deficiência intelectual e que precisa da socialização, de estar ali para ter um avanço, ainda que mínimo possível. Precisa. Outros não conseguem a escola, não têm nenhum tipo de deficiência intelectual, mas têm a deficiência física. E ainda assim ele não consegue a escola. Tem pai pagando táxi, porque sabe que a educação é prioridade e coloca prioridade acima disso. Tem família, tem pai que largou o emprego, mudou de emprego, para pelo menos ter a possibilidade de levar o filho. E eu me sinto envergonhado de estar enviando esse requerimento agora, em 21 de junho. Eu acho que eu teria que ter mandado logo no início do ano. Mas a gente vai pelo diálogo, a gente vai pela conversa, a gente tenta, a gente busca um caminho. Eu já me coloquei à disposição de falar assim, o que precisa?
é um curso? Quanto que é o curso? É R$500? É R$1.000? É R$2.000? Vamos fazer uma campanha, vamos buscar, mas vamos fazer. Mas, infelizmente, eu não estou vendo nenhum tipo de movimentação, nem do Executivo e nem da Secretaria de Educação. E se tem, não está surtindo efeito. Então tem que mudar. Tem que fazer de outro jeito. E eu estou falando desse jeito porque esse áudio vai chegar na Secretaria de Educação, porque é assim que funciona. A gente fala as coisas aqui, alguém vai lá e conta para a secretária e a secretária depois ouve o áudio. Por isso que eu estou falando desse jeito. Que ela venha aqui na tribuna e explique, e mostre. Mas que faça e que apresente. Porque eu quero que os alunos da educação especial tenham direito à educação. E isso não está sendo garantido em João Neiva. Se eu fosse algum desses familiares, eu já teria registrado no Ministério Público. Porque isso é um crime. Negar o direito da criança estar na escola é um crime. E as pessoas precisam ser penalizadas. Mas a gente não quer esse caminho. A gente quer que as crianças tenham o direito de estar na escola, para que a ideia, o ideal da educação especial, que durante muito tempo, eu estou falando isso porque eu sou da área da educação e conheço o percurso para que hoje a gente tivesse garantido uma educação especial de qualidade, infelizmente em João Neiva esse caminho não está sendo garantido. Para nós, para todos nós aqui vereadores, é uma vergonha da gente não ter se movimentado ainda para que esse direito tenha sido um direito básico. Eu fico imaginando assim, e se nós tivéssemos um filho hoje que necessitasse de um veículo para ir até a escola? A gente estaria tranquilo? A gente estaria numa boa, aguardando um motorista ter um certificado ou aguardando uma peça de um ônibus? Eu só fico perguntando assim, a gente teria essa paciência de esperar? Né? E outro sim, muitas crianças precisam de estar na escola para que as mães possam trabalhar. Porque hoje, quem tem uma criança especial em casa passa por dificuldade. Porque tem gasto, tem custo. Não dá para deixar uma criança em casa, uma criança de educação especial em casa, e ir trabalhar. Então, muitas famílias hoje não estão podendo ir trabalhar porque os seus filhos não estão indo à escola. Então, além da gente estar negando o direito da criança estar na escola, a gente está prejudicando a renda financeira de uma família que necessita. Então, assim, eu não tenho nada contra a secretária, não tenho nada contra o executivo ou contra quem quer que seja responsável. O que a gente quer, o que a gente precisa é que a situação seja resolvida. Infelizmente, esse requerimento vai demorar uns 30, 40 dias, aí ele vai ser respondido com essa resposta de que não tem motorista e de que não tem ônibus. Mas eu fico tranquilo que a nossa parte a gente está fazendo. Muito obrigado.
Com a fala, o vereador Evandro.
Realmente, nobre vereador Eliel, é complicado mesmo. Nós temos aí, ficamos no período pandêmico, sem aula na escola. A gente tem, acho que é 3 ou 4 ônibus, aquele amarelinho. Só tinha um funcionando, né? Quando retornou às aulas, esse ônibus estava bom, estava pegando o pessoal especial. Mas aí pegaram esse ônibus e colocaram para fazer a linha do interior e deixaram as crianças especial sem transporte escolar. Nós tivemos aí o chefe de transporte, chama Rodolfo. Ele teve o período pandêmico todo para consertar os ônibus amarelos, para voltar para circular. Não colocou. Nós temos aí a deficiência de motorista. Nós tínhamos o filho, vou te falar, até falar aqui agora, que botou no Ministério Público. Da Adriana, no bairro Floresta, onde Bis era motorista, né? Ela colocou no Ministério Público, porque não estava buscando o Dudu lá em cima. O Bis fez um processo seletivo em Ibiraçu, que paga mais que João Neiva. Ele pediu remuneração, foi para Ibiraçu. Agora o município está se fazendo outro concurso, outro processo seletivo. para motorista, para carros leves e pesados. Quase ninguém se inscreveu por conta do salário, que é um salário, só tipo salário mínimo. E nós, aquilo que você falou, nós temos que se movimentar. Acho que o Rodolfo, ele tem que pegar, eu não sei, logo nem assumiu esse mandato. O município tinha um contrato, né, com a Guaraná Diesel, em Guaraná, para dar manutenção dos veículos. Né. Esse contrato se venceu e não foi feito outro contrato. Então, se hoje um carro quebrar, não tem onde consertar. Aí o Poder Executivo tem culpa. Porque nós já temos um ano e 5 meses de mandato. Quer dizer, nós não conseguimos fazer um contrato com a oficina para dar manutenção nos ônibus. Aí você vê lá o Dudu do bairro Floresta, você falou da sua sobrinha, lá no bairro de Fátima, o filho do Erildo. Então, gente, realmente é complicado. Quem tem filho especial que não vai para a escola porque não tem transporte, ou não tem motorista, quando não tem motorista, até que você consegue aceitar, entre aspas. Agora, não ter o transporte porque os ônibus estão quebrados, aí é brincadeira. Nós temos que, sim, cobrar da secretária Marcela, do Rodolfo. Esse é o nosso papel de estar fiscalizando, estar cobrando. Inclusive, o mês passado, eu e a Faraíldes estivemos fazendo a vistoria nos ônibus escolares, né? Vendo algumas demandas, se os ônibus estavam em condições perfeitas, pedimos documento, olhamos estofado, né? Fizemos algumas observações, fomos no Rodolfo, deixamos para o Rodolfo resolver. E ele, até agora também, ele não nos retornou. Vamos cobrar de novo para o Rodolfo. A gente foi lá, fez a vistoria dos ônibus. Perguntamos a ele quem é que fazia as vistorias. Inclusive, a Fará pediu os contratos do ônibus escolar, não conseguiu a cópia dos contratos ainda dos ônibus escolar. Então, o Rodolfo está inadimplente com a gente. Nós vamos cobrar de novo do Rodolfo e vamos cobrar do prefeito, que é a caneta do prefeito.
Com a palavra, vereador, professor Eliel.
Só complementando aqui, pessoal. A gente tinha conversado e foi falado sobre a questão de uma comissão, que desse uma comissão para o motorista do transporte escolar. Por quê? As pessoas elas não querem trabalhar no transporte escolar porque tem um atendimento diário, diferente de outros tipos de motorista que só é solicitado quando tem a demanda. Então, por esse serviço ser um serviço que demanda um serviço diferenciado, um atendimento diferenciado, que seja feito, então, uma comissão, né? Dado uma comissão. Eu falei, coloque-se na procuradoria, estuda a viabilidade, e eu tenho certeza que nós, enquanto Câmara, a gente vai aprovar sim, porque é um caminho para se resolver um problema que se arrasta no município. Infelizmente, eu não estou vendo nenhum tipo de movimentação a esse respeito. Parece que existe um entrave de comunicação entre as secretarias e que, sinceramente, é uma coisa bem cansativa. Né? Eu não vou citar outros temas aqui, mas tem outros temas que a gente não tem resposta. A gente já está há 1 ano e 6 meses, já vamos para... 1 ano de mandato já se foi, 6 meses já estão fechando, finalizando, e algumas desculpas não dá mais. E eu não sou de dar desculpa para cidadão. Né? Eu não faço isso. Eu oriento. Agora, nem registrar mais a ouvidoria eu estou pedindo, porque a ouvidoria também não está respondendo. Tem morador me mandando mensagem, me mandando a tela de ouvidoria que está lá há 39 dias e o órgão responsável ainda não respondeu. Então, assim, até o executivo conseguiu me fazer passar vergonha até quando eu peço para registrar a ouvidoria. Porque quando eu vou até um secretário, ele me pede. Uai, mas eu não tenho ouvidoria registrada, né, nesse fundamento. Eu falo, ok, então vou pedir para registrar. Mas nem ouvidoria ele está fazendo.
Enfim. Com a palavra, vereador Celso.
Será? Boa noite a todos. Eliel, a questão da Marilza, que você falou lá de Demetrio, ela também me procurou. Eu acho que todos os vereadores são procurados por esse motivo. Eu cheguei a conversar com o Rodolfo também, para ver se a gente podia resolver alguma coisa, mas é o que você falou, às vezes a gente não tem resposta dele. E é difícil, às vezes o ônibus quebra, ou não tem... ele estava faltando, as crianças não estavam podendo ir para o colégio, e ela reclamou comigo, outras pessoas também reclamaram, e eu não tive resposta do Rodolfo. Ele falou que ia ver o que podia fazer, mas não teve resposta. Então cabe a gente, vereador, eu acho, que se reunir com ele, né, tentar e ver o que a gente pode ter a resposta dele, talvez todos juntos, ele vai ter uma resposta melhor para a gente. Eu acho que eu sugiro isso, não sei se minha opinião é boa, mas eu acho que deveria ser desse jeito.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Havíamos liberado sobre alteração da data da sessão ordinária do dia 12/7, diante, adiado para o dia 26/7. No entanto, a data correta a ser adiada será dia 19/7 para o dia 26/7. Portanto, há necessidade de se fazer a retificação da data. Neste momento, coloco em discussão o pedido de retificação. A retificação da data da sessão está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. A retificação da data foi aprovada. Portanto, a sessão ordinária do mês de julho será dia 5, 12 e 26/7 de 2022. Explicações pessoais. Com a palavra, vereador Eliel.
Então, vai eu de novo. É o meu áudio. Eu preciso falar bem, porque vai vazar mesmo. Vamos lá. Então, a biblioteca, nada ainda.
Nada.
A gente não tem resposta ainda. Hoje eu recebi um áudio dizendo que vão resolver. Desde setembro a biblioteca não está disponível. Eu, sinceramente, não tive nem coragem de olhar o acervo, está se perdendo, mas provavelmente, se não cuida, já fui bibliotecário, já trabalhei, e sei que você tem que cuidar o tempo inteiro, movimentar, tirar poeira. Livro foi feito para ser usado, aberto, lido, né? A questão da situação da ouvidoria, hoje eu recebi um pedido para que eu fizesse uma intervenção em uma ouvidoria que um cidadão registrou e tem 39 dias. Eu entrei em contato com o ouvidor disse que já havia cobrado ao setor competente, mas que ele também está com dificuldade de receber resposta. Inclusive até me pediu ajuda. Eu falei, se os nossos requerimentos, a gente tem dificuldade para receber resposta, que dirá uma ouvidoria de um cidadão? Só lembrando que isso é lei, pela lei, o cidadão precisa receber a resposta com 30 dias, podendo ser prorrogado. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião, a vereadora Fará também esteve presente, para estudar mais uma lei que a gente vai apreciar aqui nesta casa, é a lei do Sistema Municipal de Educação. É uma lei de muita responsabilidade para o município, requer alguns critérios para a gente analisar, para a gente estudar muito bem, né? Mas é importante a gente analisar. Gostaria, inclusive, se a gente pudesse, eu acho que fiquei sabendo agora que vocês fizeram uma vistoria no transporte. Eu gostaria até que se vocês pudessem disponibilizar para que todos nós tenhamos acesso ao que vocês presenciaram, porque eu tive uma situação de estar em um ônibus que transporta os alunos e não gostei do que eu vi. Lembrando que o transporte é um custo de 900 e poucos mil reais, se eu não me engano, 970, 980. Está lá no portal Transparência, o contrato está lá, está disponível. É, 900 e poucos reais, 900 e poucos mil reais para o ônibus que o município está ofertando não está condizente com o que a gente precisa, não está. É estofado, é precário, barulho. Eu, no ônibus que eu andei, parecia que tinha hora que o freio falhava, era alguma coisa estranha, não era normal o que estava ali. Né? Eu não sou especialista, não sou mecânico para dizer, mas eu sei que normal não estava. É, e que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode fazer alguma coisa depois que aconteceu um acidente com um aluno. A hora que aconteceu um acidente, a gente vem aqui para essa casa ficar discutindo o que é, o que não é para fazer. Então, não dá. Dessa forma, não dá. Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa em relação ao transporte. Sei que eles vão falar que a gente está fazendo isso, porque quer criticar, porque era da gestão passada, e aquela coisa, pororô parará, que eles costumam fazer ao invés de resolver o problema. Né? Então, a gente precisa fazer. De outro lado também, eu gostaria de pedir o apoio de todos vocês. O CEET está disputando um edital do deputado federal Felipe Rigoni. Então, quem puder entrar lá no site, votar, pedir todo mundo, pedir nos grupos para votar, porque assim, o CEET está disputando com outras instituições que tem um peso, né, tem um número de alunos. Então, assim, se a gente não apoiar, pode ser que eles não consigam. Então, se todo mundo distribuir aí, demanda um tempinho, porque tem que fazer um cadastro no site. Mas tira aí um sábado ou um horáriozinho, cadastre todo mundo. Né, Marcelinho tem lá 5 pessoas na família, vai lá e cadastra 5 votinhos. Se cada um conseguir os votinhos, eu tenho certeza que o CEET vai conseguir. Lembrando que nós só temos 2 escolas técnicas no estado, uma em Vila Velha e uma é aqui em João Leiva. Então, isso é um motivo de orgulho para a gente. Então, a gente tem que abraçar essa causa e apoiar. Eu vi que foi até falado um convite aí da feira de cursos. Né? Eu estarei lá. Né? Eu fui chamado, fui convidado para ser avaliador. Viu, Kelly? Você faz um trabalho direito lá, senão nota zero. Tá? Você toma cuidado. Isso, a votação até sexta-feira. Ajuda o pessoal do CEET. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Cíntia.
Boa noite a todos, senhora presidente. Ele tocou no assunto da questão da gestão passada. Não estou aqui para defender a gestão de agora, mas sim para dizer que realmente a gente precisa cobrar uma agilidade na questão da manutenção dos transportes. Né? Eu falo porque, durante toda a gestão passada, por experiência própria, né, como todos aqui sabem, meu esposo é motorista, e, por vezes, ele tinha que usar a própria ferramenta dele para poder fazer alguns paliativos, né, em alguns veículos. Tinham vezes que ele ia na oficina e a oficina não queria atender porque não recebia. Então, ficava lá, às vezes, uma hora, perdendo tempo. Né? Aí, colegas dele tiravam do próprio bolso para fazer manutenção. Então, eu acho que assim, 1 ano e 6 meses, para tantas outras coisas que eu não vou dizer aqui, para conseguir resolver, porque a situação é caótica. Né? Tiveram veículos que foram entregues zero e praticamente estão sucateados, porque os secretários diziam, ah, pode rodar. E, por vezes, meu marido foi salvo com o milagre de Deus, porque era defeito em freio, era óleo que não trocava, era uma correia aqui que estava a ponto de estourar e coloca-se 15 toneladas em cima de uma caçamba para subir um morro e tem que ir, né? Porque senão é penalizado. Enfim, Eu acho assim que a gente tem que cobrar uma agilidade, mas cientes de que a situação não é fácil. Não é fácil porque perdeu-se a credibilidade diante das oficinas aqui perto, porque muitas das vezes não recebiam, tinha essa dificuldade de receber. Né? E é isso.
Com a palavra, vereador Evandro.
Primeiramente, né, agradecer a Deus por estar aqui, né, dar o direito de vir. Não é fácil, né, administrar um município com 17 mil habitantes, a gente sabe que não é fácil, são muitos problemas, mas às vezes a gente tem que tomar medidas drásticas, não tem jeito. Para responder ali a Kelly Valadão, da unidade Bairro Floresta, foi uma obra que começou na gestão do Otávio, quem ganhou foi a Cuco, Engenharia, do Joel, do Fundão. Quem fez os projetos foi a Via Voz, uma empresa de Minas Gerais, fez todos os projetos na época, lá da Ilda Brito, da Unidade de Saúde, da Unidade de Saúde do Gadioli, vários projetos. Mas tiveram os projetos sem vir João Neiva. Como que pode eu fazer um projeto da sua consciência e nunca ter ido lá? Então, quando começou as obras, que é a licitação, o cara coloca lá no edital, o cara vai, ganha a licitação. Quando você vai construir a obra tinha tubulão. E não tinha na planilha tubulão. Então, o que os empreiteiros fizeram lá? Vamos lá na onde a Kelly falou. O cara foi fazendo. E ele viu. Aí a engenharia da prefeitura entrou em contato com a Via Voz, de Minas Gerais, os caras não vieram aí. Isso foi na gestão de Otávio, no finalzinho. Resumindo, o Joel, o dono da empreiteira, preferiu cancelar o contrato, abandonar a obra. Né? Então o Joel, ele cancelou o contrato com a prefeitura, né? Para ele não dava, porque tinha tubulão, não cabia nada dentro do contrato mais, não tinha como aditar mais nada no contrato. Então a obra está paralisada, a comunidade, nosso amigo vereador Marcel, está sendo penalizado por isso, a gente sabe disso. Uns tempos atrás postaram foto de gente idosa subindo escada. Tá? Já está lá agora para licitar de novo, né? A unidade de Bairro Floresta já está aí na bica para licitar, já está licitando para a reforma. Já a Ilda Brito, é tipo o elefante branco. Eu creio que nessa gestão nossa, eu falo nossa do município como prefeito, a gente não consegue resolver a situação do Ilda Brito. É uma escola que começou lá com 700 mil reais, começou na Otávio também, na última gestão, parou por falta de projetos, a equipe da prefeitura, os engenheiros da prefeitura, interferiram junto com o secretário Rafael, né? Mas a Via Voz não se responsabilizou. Tinha tubulão também, tubulão de 6 metros de profundidade, embaixo da estrutura. Como é que você faz? Na finalzinha da obra, o Otávio deu a ordem de serviço, aos 45 minutos de segundo tempo, no último dia, no dia 31 de dezembro. O Otávio deu reinício à obra. Quando a gestão assumiu, viu vários problemas na obra. Nós, como vereador, tinha um dos empreiteiros, que eu na época era até encarregado das empresas, ele falou que o prefeito estava perseguindo ele, né? O prefeito do curso estava perseguindo. Eu marquei a reunião com o prefeito, levei no gabinete, o prefeito chamou o secretário, eu dou reajuste, vou reajustar o contrato, porque não tem como mais replanilhar nada. Dá o reequilíbrio, você faz a obra. Fez um tempo ele assinar, ele não quis assinar. Então aquela lá está na justiça, parou. Se quem for lá, sabe lá que tem lá, tem 200 sacos de cimento empedrado, tem ferro, está tudo lá abandonado. Não, lá, nós da Comissão de Obras, eu, Celso e Heraldo, andamos todas as obras, fizemos um relatório de todas as obras, tem lá 200 sacos de cimento, vergalhão, mas tudo estragado. E aquela obra só vai deteriorando, porque arrancou o telhado. Daqui um dia vai ter que jogar no chão. E nesse mandato não se faz aquela obra. Você pode ter certeza disso, que aquela obra não se faz nesse mandato. Então, às vezes, a gente se esbarra na burocracia. Muita burocracia. Tem muita coisa ali, tapume, o cara não consegue receber, porque não tem planilha. Só paga aqui, tem planilha. Vamos voltar agora na questão dos uniformes. Realmente, já temos aí 1 ano e 5 meses. Foi criada uma expectativa muito grande para a população nossa, né, de ganhar o uniforme. Acho que o prefeito acertou em dar o kit escolar para as crianças, mochila, caderno. Mas nos uniformes, agarrou. Nós, da população, às vezes a gente só quer ganhar. E eu não vejo que a culpa está no prefeito. Ele citou a empresa pediu um prazo para entregar e não entregou todo o material. Uma parte chegou, outra parte não chegou. Agora, aí eu tenho que obrigado a concordar com o Léo. A Marcela, o prefeito tem que fazer uma nota e mostrar para a população por que não chegou. Isso tem que ser feito. A população tem que saber, porque nós somos cobrados. Se eu postar nas redes sociais, vocês vão entregar na época da campanha. Você sabe disso. Então, e não é esse o formato. Acho que o prefeito é um prefeito sério, é um prefeito de compromisso com a comunidade, mas às vezes, Léo mesmo sabe disso, quando nós tivemos aí os cartões de auxílio, o problemaço que deu no Banco do Brasil para as pessoas receberem. Com dinheiro na conta e não conseguia sacar. Burocracia. Léo sabe disso, que ele participou, trabalha no banco. Então, às vezes, a gente fica agarrado na burocracia. Ah, poderia licitar em João Neiva o uniforme? Se tivesse empresa do porte para gerar todos, podia sim. Agora, nós, acho que o que está faltando é que o Léo falou. Fazer um explicativo para a população. Por que não entregamos uniforme ainda? Por que a gente não tem o transporte para criança especial? Nós temos que explicar por que não temos transporte público para atender as comunidades de Santo Afonso, Cavalim, Ribeirão, Acioli. Porque empresário hoje, ele quer ganhar dinheiro e quer perder dinheiro. Você coloca aí, nós temos um Anderson Roque andando, sem contrato, mas mais ou menos está atendendo Santo Afonso, Cristal, acho que vai 2 vezes em Cavalinhos. Dito sabe que é importante, não atende Dito sabe. E hoje, para a gente ter hoje, a gente ver nosso vizinho Aracruz, se não tiver, por que funcionava antes? Porque tinha um passe escolar, andava o aluno e o cidadão. Quando você tira o passe escolar, não compensa o cara botar o ônibus para lá em Assuolo e pegar 10 pessoas. Aí 5 pagam passar e 5 não paga. Aí você tem o motorista, diesel, pneu, não compensa. Se não tiver um incentivo, né, do município, não vai funcionar. Aracruz estão aí, o prefeito Coitinho. Quer dizer, o que é que o prefeito Coitinho está fazendo? Botou um incentivo de 200 mil mensais, né, e estão querendo criar ali no trevo da fábrica, tipo um... como é que é o nome?
Tipo
um rodoviário, onde os ônibus que vai circular no litoral, para tudo ali, vem para Aracruz 1 ou 2 ônibus, para diminuir o custo. Então, terminal. Essa é a ideia do prefeito Coitinho, fazer um terminal lá perto da fábrica, todos os ônibus que rodam ali, para na fábrica, e de da fábrica para cá vem 1 ou 2 ônibus, para não vir todos os ônibus para Aracruz vazio. Então, se nós não tiver também aqui um repasse, um incentivo do município, ninguém vai querer. Ibiraçu não funcionou, está lá sem ônibus. Então, a gente cobra, nós estamos cobrando o prefeito, né? Só que não consegue resolver. Porque o empresário quer viver de lucro, não quer viver de prejuízo. Agora, o que falta do município é se dar explicações, fazer uns boletinhos, mostrar para a comunidade. É por isso que não está acontecendo. A questão da cadeira de Santo Afonso, que a Kelly até mandou uma mensagem aqui para mim, a cadeira de Santo Afonso, rapaz caído. Quer dizer, eu já tinha falado. A cadeira e o bebedouro, já tinha falado com o Disseu. Ela não foi mandar embora, ela pediu exoneração, diferente. Ela pediu exoneração, não foi mandar embora. A dentista pediu exoneração. Não, vai lá na Secretaria de Saúde, pode ir lá amanhã perguntar. Então, aí eu falei com o Disseu que ele estava quebrado, que o bebedouro estava quebrado. Agora, nós não tínhamos uma empresa especializada para mexer em cadeira de dentista. Veio um rapaz de Vitória, que não tinha o contrato ainda, acho que agora já assinou o contrato, tá? E eu vou te falar de coração também. Eu achei aquela foto que postaram nas redes sociais, uma foto muito bacana. O cara caiu de barriga para cima, com a perna em cima da cadeira, falando assim, tira minha foto aqui. Então, minha gente, eu acho que criticar é fácil. Nós que estamos aí no dia a dia, a gente recebe pedrada. Agora, não é fácil administrar o município, porque tudo é na conta do prefeito. Se cair um pé de árvore no meio da rua, conta do prefeito, do vereador. Então, todos nós somos culpados. E nós sabemos que não é assim, né? É, a gente paga um preço caro, né? Ele é o Taí, lá desde o começo, os animais na rua. Vem batendo, vem falando e vai aumentando. Então, minha gente, se nós não se unirmos, acho que sentar com o prefeito, com o órgão competente, fazer comissões, discutir, mostrar soluções, aí sim, acho que a gente consegue avançar. Senão, é isso que eu queria falar, né? Eu quero, a gente quer fazer igual a Simone, nós estamos vereador, né? Todo mundo, o intuito é ajudar o município, a gente sabe disso, cada um da sua maneira, do seu pensamento. Agora, o que o Léo falou? Sempre nos reunir, buscar informações, dialogar, né? Mostrar sugestões, ajudar. É só assim que as coisas vão andar. Obrigado aí.
Com a palavra, o vereador Heraldo Polese.
Boa noite, Pará, cobrando você, cobrando essa mesa toda, Kelly. A fala que o Léo colocou sobre o transporte escolar, ia na Barra do Triunfo, chegava lá, o ônibus botava de morro abaixo. Aí botou um dia, botou dois, no terceiro dia eu fui com o motorista e pedi a ele, o que é que estava acontecendo com aquele ônibus? Ele falou assim, ó, ele só está pegando no tronco. Falei assim, ó, ele pode, eu vou dar dois dias para você resolver esse problema. Doa quem doer, não vou ligar para prefeito, não vou ligar para secretário, não vou ligar para ninguém. Resolve esse problema. Aí foram lá resolver o problema. Aí no outro, daí dois dias, foi resolvido o problema. Falei, ó, aí tinha uma Kombi da Meilan, que puxa um menino deficiente. Aí eu falei assim, como é que tá essa situação aí? Aí ele falou assim, tá boa. Aí eu fui ver, falei, cadê o cinto de segurança dessa criança? Aí não tinha. Aí eu fui com o motorista da Kombi, falei, ó, providencia o cinto de segurança para essa criança. Essa criança tem a cuidadora junto, tem a menina que toma conta, mas a criança como se fala, não tem noção do que está acontecendo, da onde ela está, entendeu? É uma pessoa muito debilitada mesmo, não tem firmeza nenhuma, aí só que todo dia apanha, vai lá, tem carinho, os cuidadores, mas precisou da gente ir lá e, na verdade, a gente é um fiscal da situação, mas eu acharia que na Secretaria de Educação, Batido Rodolfo, está faltando uma fiscalização. Não está tendo fiscalização nesses ônibus, nessas vans. Está faltando isso aí. Eu acho que parte do Rodolfo, como ele falou, isso daí vai chegar, até amanhã chega até ele, mas não importa. Eu só digo assim, eu falo o que eu vejo, eu acredito no que eu vejo. No que eu não vejo, não tem. O que a Kelly falou, negócio do uniforme. Semana passada, eu tive conversando com o prefeito, cobrei dele. Ele falou assim, ó, tá pra sair mais uma etapa. Mas isso aí, eu falei assim, que etapa? Já saiu 80%? Ele falou, acho que não. Aí já começa a ficar difícil. Mas a gente tá ali, é igual a situação dos pneus. A empresa que ganhou, não pediu reequilíbrio três vezes, ela não quer entregar os pneus. Aí o que foi feito? Foram para a justiça, agora essa empresa não vai participar de nenhuma mais licitação. O que vai acontecer com essa dali dos alifórnios? Que estão até o dia 8, 10, aí, não sei. Vai estar no período do contrato deles. Depois que acabou isso aí, acabou. Se eles não entregar, o que é que vai acontecer? Não vão poder participar mais de licitação nenhuma. E aí que vai vir o atraso de tudo. Novamente. Gente, isso daí, boa noite a todos. Que Deus nos acompanhe e nos livre de todos os males.
Com a palavra, vereador Marcelo Campostrinho.
Boa noite, obrigado, presidente. Boa noite novamente. A função pública não é fácil, todos nós sabemos. Eu não gosto muito, sempre falei nessa casa de leis, de fazer comparações, mas escutando a fala de alguns vereadores, em especial do professor Eliel, eu me sinto no direito de fazer algumas comparações. Na legislatura passada, professor Eliel, que era o mandato do prefeito antecessor a esse, nós tivemos a mesma dificuldade. Júnior está aqui de prova, o presidente que não está aqui também passou por isso. Nós não tínhamos respostas dos requerimentos. Às vezes até um ano para ser respondido, ou nós estamos requerimentos até hoje sem resposta. E a resposta que eu queria, às vezes, era uma resposta simples. Era uma resposta sensata. Eu não tenho recurso, eu não tenho orçamento, por isso eu não vou fazer isso. Isso me incomodava e me incomoda muito. E entramos nessa legislatura e eu fiz alguns questionamentos ao prefeito e comecei a não ter resposta dos meus questionamentos. E um dos questionamentos, em especial, foi a respeito dos uniformes. Que, como todos vocês, eu também recebo muitas e muitas cobranças. E eu fui até o gabinete do prefeito logo cedo, não marquei horário, e fui perguntar o que estava acontecendo, que a população estava cobrando. E, Heraldo, ele me falou em porcentagem, ele me falou que 70% dos uniformes já estavam confeccionados e entregues na secretaria para esperar o restante para poder ser distribuído, o total. E eu falei, prefeito, e aí? Prazo, entrega? Ele falou, tem a questão da multa do aditivo, a multa do contrato, e se não entregar na data tal? Eu falei, prefeito, você prometeu, resolvo. E entregue. Porque o clamor da população é grande, e querendo ou não, você assumiu a função de gestor, e você tem que cumprir o seu papel. E ele falou, né, dessa situação aí de contratual, tal. Eu falei, prefeito, olha só, a gente, quando assume uma função de fiscalizador, que é do vereador, independente de partido político, de questões partidárias, a gente está aqui para cobrar. E é o nosso papel, Heraldo, entrar dentro do ônibus e fiscalizar, ver se tem cinto. E a gente faz o nosso papel, uns cobrando por requerimento, uns comparecendo pessoalmente ao prefeito. E realmente eu vejo que está faltando um feedback no diálogo. Que não responda requerimento urgente, mas que responda. Que não responda nas redes sociais, mas faça uma nota. Mas que tenha transparência nas ações do executivo. Eu vejo que está faltando transparência. A gente vê que às vezes o executivo, o secretário, faz um vídeo falando que chegou um caminhão, chegou uma emenda. Faça um vídeo falando o que está acontecendo com o hospital. Faça um vídeo o que está acontecendo com a questão dos uniformes. Mas informe a população para que essa ansiedade, essa necessidade seja pelo menos um pouco reduzida. Porque a população quer respostas. A população quer saber o que está acontecendo. E não sou eu que vou lá para a rede social falar isso, porque eu sou um dos que cobra juntamente com os senhores. Mas que o prefeito, juntamente com a sua equipe, que ocuparam os cargos de gestores justamente para resolver esses entraves que a população quer saber, que a população cobra. Nós queremos saber o que está acontecendo com a saúde pública, queremos saber. Foi anunciado aí várias emendas, a gente quer saber o que está acontecendo com o hospital. E eu falo assim, as redes sociais, elas estão aí. Uma ferramenta tão simples, que não tem custo nenhum. Faz um vídeo Diretor do hospital, recebi tanto de emenda, vou aplicar tanto. Secretário de obras, a gente vai fazer essa obra aqui, porque veio o recurso oriundo disso aqui, vamos fazer. A obra tal da escola está atrasada por causa disso, disso, disso. Eu sei que a obra do bairro Floresta, da unidade de saúde, ela não vai ser terminada. Por vários entraves que vêm das administrações passadas, da nossa administração também. Falei, prefeito, vamos fazer uma nota explicativa? Não, eu vou fazer outra unidade nova, está vindo recurso. Falei, então, por favor, vamos explicar para a população, fazer um vídeo, eu e você, explica tudo o que aconteceu, mas dialogue, demonstre transparência para a população, vem aqui na Câmara de Vereadores, use a tribuna, mas dialogue, demonstre transparência, mostre para a população o que está realmente acontecendo. A população me cobrou, Marcelo, a unidade de saúde está sendo depredada, estão roubando aqui o material que ficou da última gestão. Aí eu aciono a polícia fala, mas isso é culpa da gestão. Mas vamos ter transparência, vamos dialogar mais. Então eu acho que está faltando muito, muito, muito diálogo, muita transparência, principalmente em relação às secretarias, o executivo e o legislativo. Então, assim, fica aqui até meu apelo aqui aos novos vereadores para que a gente comece a cobrar mais essa transparência e esse diálogo. Nem que seja para receber um não, mas que tenha esse feedback. Então, assim, eu acho válido quando a população vem à tribuna. A tribuna é a ferramenta do povo através do legislativo. As cobranças existem porque existem as necessidades. Então, assim, aqui é um desabafo juntamente com os nobres vereadores, juntamente com a população que usa essa tribuna, porque nós somos cobrados. Igual os impostos chegam às nossas casas, nós precisamos ter a contrapartida da função do poder público. Então, quando a segurança falha, eu sei aqui que o Marco Ribeiro, que usou muito bem a tribuna, sente a necessidade do aumento de policial, mas eu também sei que a gente não quer ouvir, tá bom, porque Geoneiva tem 2 policiais, Ibiraçu tem 2, não quero saber, aqui tem que ter mais, aqui tem que ser melhor, aqui tem que ter mais, é a nossa cidade, nós somos eleitos para cobrar, nós somos eleitos para não ficar quieto, nós somos eleitos para reivindicar o que a população vem nessa casa de leis cobrar. Então, fica aqui o meu desabafo, presidente. Desculpa me estender um pouco, mas eu também sinto essa necessidade, eu também tenho essa angústia que essa população tem. A gente precisa de mais saúde, mais segurança, mais educação, mais empenho, mais transparência e mais diálogo. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereadora Simone.
Eu acho que estamos pensando igual, pela fala de todos os vereadores, Marcelo, Cíntia, Liel, Celso, acho que todo mundo, Evandro, eu acho que a gente cobrar, a gente não quer dizer que somos oposição, né? A gente é desconfortável, a gente não quer ser pedante, arrogante, só que o nosso papel é esse. Hoje mesmo, ontem, a policial Silvana me ligou e me cobrou entre a iluminação do bairro, e aí a gente, hoje, prontamente, eu fiz um ofício, não só do bairro que ela disse, mas uma satisfação, uma explicação do executivo, quais os bairros faltam ser trocadas, as lâmpadas de LED, a BR-101 está na escuridão. Assim, o trevo da BR-259 com a 101, a gente fala o trevo da Casa Brasil, né? Mas não é, a gente não pode, assim, enquanto vereador, falar isso, porque parece que a gente está beneficiando um comércio, e não é isso. Mas, assim, então, assim, a gente tem que realmente pontuar, pedir ofício, requerimento, ouvidoria e tudo mais. Assim, agora eu vou voltar, em relação à iluminação, não sei se todos perceberam, em frente ao Sinoca, o trevo mudou. saindo do bairro Gadioli ou Santa Luzia, do Recanto, a gente não pode mais... Desculpa, gente. Desculpa, o contrário. A entrada mudou. Em frente à Mangueirinha, a gente não pode mais estacionar em frente à Mangueirinha e entrar no bairro. A gente tem que seguir o trevo e entrar para o bairro. Então, é um trevo que a gente não tem mais opção de usar. Nós temos obrigação de usá-lo, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente entrava em frente. Então, assim, a gente vai notando situações, a gente coloca no lugar. Eu acho que cada um dentro do seu universo, da sua comunidade, a gente tem que enxergar, a gente tem que publicar, a gente tem que provocar. Então, hoje, assim, eu observei sexta-feira, depois que eu cheguei da Barra do Triunfo, que eu fui à casa do Brasil, né, comprar uma água, uma escuridão. Então, eu estou falando hoje do trevo, e cada um vai pontuando, assim como eu fiz, pontuando as necessidades, reais necessidades. Assim como hoje eu fiz um ofício pedindo também explicações sobre o uniforme, porque está na rede social, todo mundo liga, somos cobrados todos juntos. Então, acho que é isso. Devemos, sim, esquecer, pedir um prefeito que chega, que explique, que mostre, que grave, porque não tem jeito. Somos nós mesmos. Eu tenho dito muito isso para as pessoas que pedem, que mandem mensagem, que reclamam. Olha só, eu posso me expor. Não tem problema nenhum eu me expor. Se você não quer se expor, eu posso me expor. Eu posso provocar discussões, eu posso pedir, eu posso fazer. É o meu papel, fica tranquilo, fica tranquila. É o meu papel me expor. Mas não com arrogância, mas sim entender que aquela publicação, que aquele ofício, que aquele requerimento é ser oposição, totalmente mal interpretado. Eu acredito que em algum momento a gente não vai agradar, a gente não vai ser bem interpretado, a gente também não vai ser entendido pela população o que nós estamos fazendo, porque cada um está fazendo, todos nós estamos fazendo. E é isso. Então, assim, acho que a gente tem que se despedir de todo tipo de vaidade, todo tipo de provocação, e entender que o nosso papel é esse ponto. Então, acho que ficou isso. E muita coisa está sendo feita também pelo Executivo. Eu entendo isso. Muitas entregas. Assim, eu acho que eu nunca participei tão efetivamente, lógico, de uma gestão. Agora, assim, nunca vi tantas entregas do governo federal. Nunca vi. Nunca vi tanta emenda de deputados para o nosso município. Então, acho que sim. Temos muita coisa para fazer, o Executivo tem muita coisa para fazer, e vamos juntos, vamos cobrar juntos, vamos divulgar juntos. Obrigada, boa noite. Fiquem todos com Deus.
Quero agradecer a Deus, né? Também quero fazer aqui, deixar minha contribuição, parabenizar a cada fala de cada vereador aqui colocado, que a gente não é oposição, indiferente quando a gente cobra, a gente está cobrando que a gente é solicitado. A gente é fiscal do povo. Aí, muitas vezes a gente como eu posso dizer, eles veem a gente de uma forma errada. Nós somos fiscalizadores, né? E eles veem como a gente fosse executar, né? E nós não somos os executores, infelizmente. Mas nós estamos aqui para apoiar o executivo, quem são os executores. Muitas vezes a gente se depara com algumas pessoas no executivo que, quando recebe o nosso pedido, ele acha que é brincadeira, né? Eles acham que é brincadeira o que a gente está levando. Temos um problema em Cristal, nem vou citar qual é, que todo mundo sabe que está na rede social, todo mundo está ali, com uma criança de só 55 dias sendo... Vou falar. 55 dias sendo massacrada por mosquito e até hoje ninguém tomou uma providência.
Não entendi, desculpa, vereadora. Massacrada?
Por mosquitos. Por mosquitos. Entendi. Dá até dó você olhar o rostinho da criança.
Eu não tô sabendo.
E a gente pede, né, para as pessoas poder tomar, ir lá, ver uma providência, o que pode ser feito. Porque nós, como vereadores, a gente comunica. Né? Comunica. Segundo, as famílias que moram ali já tinham sido comunicadas, os órgãos competentes, e até hoje não tomaram nenhuma providência. E eu falei novamente dessa situação e até hoje não coisaram. Toda vez que isso vai, não só do mosquito, indiferente da secretaria, quero deixar bem claro que eu não estou apontando para ninguém, mas toda vez que leva algum problema... a gente é visto como o opositor, a pessoa que é a oposição. E eu, se quiserem me ver assim, beleza, tudo bem, não posso fazer nada. Mas eu fui eleito...
Vereadora, para só um minutinho para te ajudar. No dia 9 de março de 2021, nós aprovamos um requerimento da vereadora Simone, falando exatamente sobre esgoto a céu aberto existente no bairro Cristal. Ou seja, um ano e o problema não foi resolvido.
Então, aí piora mais ainda, né? Porque a família, como eu ia falar, as famílias que moram ali tinham falado que já tinha feito na ouvidoria esse pedido. Só que não se encontrou esse pedido na ouvidoria. Então, assim, tem algumas situações que a gente não sabe nem o que falar com o cidadão. Jamais vou falar mentira. Quando eu não sei, eu falo não sei. Não vou falar o que vai agradar a população. Vou falar o que é verdade. Eu venho, tento conversar. Se não dá na conversa, eu mando o ofício para a gente tentar ter pelo menos por escrito. Porque palavras ficam ao vento. Né? Infelizmente, palavras ficam ao vento. Mas, assim, eu fico muito feliz, né, pela Câmara, pelos nobres amigos que... A gente está assim, engajado, tentando sim um município melhor para todos. Espero que permaneça assim. Mas mesmo com tanta reclamação, né, como a Simone falou, a gente tem as coisas boas, né? Que a gente vê aí cada vereador trazendo uma emenda, que é isso mesmo o papel do vereador. E eu venho aqui informar que hoje eu recebi, que foi liberado, uma emenda de 10 mil para material esportivo da Raquel Lessa, que foi uma solicitação feita por mim o ano passado e que hoje foi liberado. Então, esse material já está sendo licitado para ser entregue o mais breve possível. Então, a gente vê que o esporte vai se iniciou já, né, com o futebol de campo ali, por mais que o Covid ainda esteja, tem alguns esportes que a gente fica com um pouco de receio, porque são crianças, contato, e a gente fica com receio de levar essas crianças para a quadra, né? Mas aí a gente já tem o material e acredito que mais breve possível a gente consiga levar essas crianças, tirar elas de dentro de casa. Obrigada. Vou deixar a palavra com o vereador Ivan.
Você está querendo ir embora?
Eu quero primeiro, né, porque eu acabei esquecendo, agradecer aos vereadores que adquiriram a rifa da Copa Norte, que nos ajudou aí a Laranja da Terra. Um dos ganhadores está ali, que eu acho que foi Marmelada, e Deus foi o primeiro ganhador da rifa, não entendo negócio desse, mas, entendeu? Como que pode?
Vai ter que dividir o prêmio.
E convidar os novos vereadores para sexta-feira, dia 24, a abertura do 8º Campeonato Futsal de Santo Afonso, onde nós teremos lá no palco da abertura, brindando a festa, José dos Teclados. É tudo 0800, né? Quero convidar os novos vereadores, para ir lá prestigiar, né? E gastar um pouquinho lá em Santa Fonte, deixar um pouquinho do dinheiro de vocês, né? Falando aqui só para a Simone falou da escuridão da 101, ali é um problema junto com a ECO. A empreiteira para colocar o carro na estrada, a ECO tem que autorizar. Isso, nós temos uma briga danada com a ECO, por ali.
Realmente é um problema da parte técnica, porque ela precisa da liberação da ECO, como você disse. E aí, mais uma justificativa, vereador Evandro, que essas lâmpadas sejam, de fato, serem trocadas por LED. Porque as outras queimam a cada 6 meses. O tempo dela é um tempo longo. Então, é mais um motivo... Tá? Para que elas sejam trocadas por LED. Porque a manutenção, a troca, ela requer toda essa logística, toda essa a paralisação da BR, sinalização. Então, por conta disso, elas precisam ser trocadas por LED.
É, o bairro do vereador Leal foi todo trocado. Tudo LED agora.
Agradeço a presença de todos e convoco todos vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 5/7, às 18 horas. Declaro encerrada a sessão, a presente sessão.